começa agora mais uma edição do Yopinando Shibun. E dessa vez estamos aqui com o Luke Lucas.
Opa!
E Patrick! Olha que coisa absurda!
Que medo!
Quanto tempo, hein? Quanto tempo! Beleza?
Como é que é possível? Se vocês dois são a mesma pessoa, como é possível estar...
Tá errado isso aí. É código.
Eu não sei, cara. É um milagre. A gente conseguiu participar do mesmo podcast junto, né? Agora a conexão de alguém cai.
A minha dúvida com relação a vocês serem a mesma pessoa, e não dá pra perguntar se quando tá só um, é... Se vocês são a mesma pessoa, por que um odeia Oreimo e o outro ama? É porque são duas metades separadas, assim.
Mas isso é pra enganar vocês. Se você acreditou nisso...
Então qual a verdade? Qual a verdade?
A verdade é que é mais ou menos Oreimo.
A verdade está lá fora.
Tem uma imagem que é a verdade está lá fora, que é a imagem do disco voador, e embaixo tá fodeu.
Não, mas eu acredito naqueles memes lá que mostram as merdas que o cara faz no Facebook e aparece o ETzinho do filme Poe embaixo. É por isso que a gente não fala com vocês. Então é isso. Bem, e aí, meus caras, como é que foi a última quinzena? Eu sei que o Patrick tá muito mais tempo sem participar, mas foda-se, vamos, a última quinzena apenas. O que vocês viram de interessante, que vocês contam de novo?
Posso começar?
Pode.
Bom, na última quinzena eu voltei a assistir Naruto, porque, sei lá, me deu vontade.
É, mas...
Eu comecei a assistir...
Por quê?
É, sei lá, porque eu gostei do clássico e eu queria ver a luta do Pain faz tempo, então eu comecei a assistir... Eu tinha começado a assistir Gintama, porque eu queria assistir um shonen, né? Porque eu nunca assisto shonen. Eu comecei a assistir Gintama, não gostei muito, porque é mais uma comedinha, assim, não tem muita história. Daí eu peguei pra assistir Naruto, que tem uma história mais bem feita, entre aspas.
Tem uma história, né?
Tem?
É, tem.
É.
A última vez que eu ouvi falar de Naruto, uma pessoa me falou que ia ter um robô gigante Naruto.
Não, aí é filler de Naruto, aí é outra coisa.
É, tem um androidezinho dele, né?
Mas a mesma pessoa que falou disso, que falou bem do episódio anterior do robô gigante, falou que o mangá tava uma bosta.
O mangá tá uma bosta, mas ainda assim tem uma história. Fazer o quê? A história é uma bosta, mas tem.
Então é isso. O que mais?
Eu comprei uns ingressos do meu evento que vai ter mês que vem, então já garanti os meus. Meu evento de anime.
Isso, seu evento, você ninguém. Vai fazer um evento?
Você está comprando ingresso do seu próprio evento, cara, que derrota.
Eu me expressei errado, mas é isso aí. Ah, eu também comecei a assistir o novo Yu-Gi-Oh! Que tá saindo.
O Yu-Gi-Oh! De Circo?
É o Yu-Gi-Oh! De Circo.
Eu acho horrível.
Que não tá muito bom.
Eu acho esse tema...
Não tá muito bom mesmo.
Vamos de motos pra Yu-Gi-Oh!
Motos
Yu-Gi-Oh!
É legal.
Não.
Motos é...
Não, o 5G é muito bom.
O 5G é bom.
Mas a ideia
é o melhor de todos.
A ideia é absurda, principalmente quando eles correm nas linhas de Nazca. Mas...
O pessoal fica bravo, cara, quando eu falei moto.
Cara, mas esse é pior. O pessoal fala que quem gostou do 5G tem que gostar desse por causa que o 5G tinha aquelas cartas especiais, esse também tem. Mas o problema é que no 5G as cartas iam no teu baralho. Aqui tu sai correndo atrás das cartas no campo, isso é ridículo.
Não,
isso
fora é ridículo. Que as cartas
mas
são
assim, ó, só quero deixar bem claro que esse lance de o espírito sair junto com o cara, ele vem do Yu-Gi-Oh! Anterior, esse de circo, que já tinha essa pegada. Que é uma merda, viu, o primeiro episódio e parei.
Eles... O que? O Zell? O Zio? Sei lá.
Zexal.
Como é que fala?
Zexal.
O Zexal é da hora.
Não, o problema é que você olha pras cartas desse novo, você vê um leão de gravata borboleta. Você fica, qual moral? Qual moral dessa porra? O Kariba é muito mais foda.
Isso é um monstro de duelo? Isso é um monstro.
É uma cobra de cartola. Porra, velho. Tipo, não.
Esse é o único Yu-Gi-Oh! Que o personagem principal é o que tu menos gosta. Porque o personagem principal é ridículo, o baralho
não,
é ridículo.
Cara, não é não.
Tudo é ridículo.
Não é não, cara. Dificilmente o
claro que é.
É o que eu mais gosto do Yu-Gi-Oh! Eu só gosto do Yu-Gi-Oh! Clássico e do 5G, né? O GX eu acho uma bosta e esse Zex aí eu também não fui não com a cara.
Eu gosto de todos, mas esse que tá saindo agora, a única coisa que é boa dele é que estão pegando tipo todas as invocações dos anteriores, mas o resto não tá muito bom não.
Isso não deve estar muito bom não, se tá precisando usar os anteriores.
Não, mas isso é uma coisa.
Leão. Cara,
você mostrou a foto, Luke, isso... eu me lembro bem.
Cara, mas isso é uma coisa que, tipo, todos os fãs estavam pedindo faz tempo, pra eles usar os monstros anteriores, em vez de só ficar criando os novos pra ficar tu gastando dinheiro com carta nova.
Esses dias tava olhando.
Então pelo menos eles reciclam.
Eu tava esses dias vendo na faculdade o. Quantas cartas do Dragão Branco de Olhos Azuis existem? E é absurdo. Tem 1 milhão de Dragão Branco de Olhos Azuis. 1 milhão de variações.
São 7, eu acho. Acho que são sete.
Porque a junção de todos cria o Mega Supremo.
Ah,
é. O Supremo é 5. Então, se tem.
Não tem nada a ver. O Supremo é... aquele lá.
Você pode invocar.
Mas são 5 dragões de elementos diferentes.
Não, mas você pode invocar o Supremo só com o Dragão Branco.
Tá, mas de qualquer jeito é uma bosta aquela carta. Olha, ninguém usa.
Ninguém usa porque não deixam, né? Porque não invocam aquela porra.
Não, e é ruim também. Usa uma armadilha e já matou.
Você acaba de invocar a minha carta armadilha.
Eu voltei a jogar, voltei a comprar meu baralho pra poder jogar nas locais aqui, então é isso aí.
Eu nunca tive baralho de Yu-Gi-Oh, tive Pokémon, só que mal jogava. Jogava Yu-Gi-Oh na internet. E eu jogava Magic com baralho de todos.
Magic é uma coisa que eu sempre quis aprender, mas me dá muita preguiça, então eu não aprendo.
É melhor, cara, eu tenho que admitir que é melhor. Mas bem, foda-se, tem alguma coisa além do Yu-Gi-Oh e do Naruto na sua vida?
Só uma coisa que eu tenho que explicar. Oreimo é bom.
Ou não.
Ou não.
Não venha comentar na minha página falando mal disso.
Eu só botei lá sad guy, cara.
Então, mas eu não sou um sad guy.
É verdade. Se você é feliz com isso, então parabéns. O Luke vê Rimegoto.
Eu vejo Rimegoto. Rimegoto é vida. Não procure Rimegoto.
Então tá, cada um tá falando coisa.
Não procure Rimegoto no Google, por favor.
Fica essa aí.
Vou pesquisar agora. Pesquisando.
Não dá certo, não. Isso não vai dar certo. Isso não é de Jesus, não, cara.
E quando a gente fala que o Luke veio Megoto, sim, o Luke realmente vê essa merda.
Eu vejo e ainda comento pros outros pra mostrar como é ruim.
É, pior que é verdade. Mas beleza. Luke, você? O que, que você fez da sua vida aí?
É, nessa semana, né? Que...
Foi uma semana, né, pra gente, praticamente.
Fazer o quê, né? Eu fui na balada.
Olha aí.
Com a minha namorada. É, não bebi, isso é muito triste.
Luke na balada.
Luke na balada.
Dirigindo.
Quase comprei a champanhe e botei coisa e fiquei dançando com cartão de crédito. É, eu vi o filme da Sandra Bullock, que ela ganhou o Oscar lá, aquele filme do... Eu não lembro o nome. Você lembra o nome dele?
O nome não, mas é aquele que ela adota um cara que é jogador, de não sei, vai virar jogador, não sei o quê.
É.
Sei, vai.
Então, eu não entendi porque ela ganhou o Oscar, mas beleza. Ela atuou da mesma maneira que ela atuou em todos os filmes, mas tudo bem, só o papel que ajudou dessa vez. Mas é legal o filme é legalzinho, não é sobre futebol americano, se você não gosta.
Não, não é.
Americano. É mais sobre a vida do cara mesmo. É legalzinho, não é ruim não. O que mais? Eu baixei o Smash Bros. Mega Man é uma merda. Por quê? Por que zoaram tanto o Mega Man, velho?
Eu não acho que zoaram, cara. A gente que não consegue jogar com ele.
É, ele é muito ruim, aquele tirinho dele do lado é muito fraco.
É, esse golpezinho básico dele, ele é meio chato. E os golpes que a gente realmente usa pra mandar os caras pra fora da tela, com o Mega Man é muito chato de fazer.
É, porque não dá.
Esse tirinho de merda aí. Não, esse tirinho dá pra você fazer concentrar ele, dar um golpe fodão, mas é.
Mas
foda,
não tem outra porra nenhuma, mano. O Link que dá uma espadada acabou já, essa porra.
Pois é, mas eu só consigo jogar com o Link. Eu consigo ganhar dos outros em nível 6, 7, mas no nível 9 eu só consigo ganhar dos personagens com o Link.
Eu consigo até jogar com o Mario, cara, não tem problema.
Não, no nível 9 eu não consigo não, cara.
Agora, o Mega Man eu não consigo não, tenho problemas graves com ele.
Tenho problemas com ele e com o Pikachu, né? E eu fico puto que às vezes eu boto aleatório, vamos pegar só qualquer personagem aí. Aí
porque...
só cai a porra do Pikachu e do Mega Man.
É claro, só tem 5 personagens, ó, aleatório não é muita coisa.
Mas tem 5 personagens pra porra do negócio escolher e cai 5 vezes seguido o mesmo personagem? O que tem de aleatório nisso?
Mas enfim, é um demo legalzinho, só pra você testar mais como se você conseguiria jogar direito o jogo.
Isso.
Eu não vou comprar, porque eu não tô muito afim. 150 conto com um jogo desse, eu acho que não tem necessidade.
Eu vou, acho que sim, tem... Não é necessidade, cara, porque jogo não é necessidade. Eu sei que você pode pensar o contrário, mas é a verdade.
Eu não gostei muito assim pra gastar 150 conto, mano.
Cara, é porque assim, o foda é que muito do jogo se perde se você não joga o multiplayer. E é um jogo pra multiplayer. Então,
eu só ia me estressar no multiplayer, não ia dar certo.
Pode ser, não sei, mas eu acho muito disso, cara. Então, eu quero jogar a versão online, né, dele. Porque eu só consigo encontrar pessoas que têm DS no final de semana. E não é todo final de semana que eu vou sair de casa pra encontrar pessoas que jogam DS, pelo amor de Deus.
Ah, vai, cara, é divertido.
É divertido, mas porra, tem outras coisas que eu posso fazer, né? Sabe, final de semana?
Tipo gravar podcast, né?
Tipo gravar podcast, cara.
Bosta.
Ou não sei uma noite, ou não sei uma noite. Então, pra mim, final de semana é só tarde. Dificilmente sei uma noite.
Mas eu fiz bem pouco, porque na faculdade tá começando a ter época de prova, e tem que estudar. Tem que se forçar a estudar, porque tá difícil, eu não tenho vontade nenhuma. Mas eu só fiz isso mesmo. Eu
queria que você começasse depois da TGS.
Então, a única coisa que eu assisti foi o Metal Gear. Trailer do Metal Gear foda pra caralho, gameplay tá incrível.
Tá bonito, tá bonito, tenho que admitir, tá bonito, eu vi esse aí.
Eu parei de jogar no 3, eu não zerei o 3 até hoje.
Eu nunca joguei Metal Gear. Melhor, desculpa, eu joguei pra DS.
É foda, porque Metal Gear você tem que saber a história antes. Apesar de você saber e não saber ao mesmo tempo, que é confuso, feito diabo. Mas eu fiquei empolgadíssimo com esse trailer. Ainda mais que vai vir pra PC. E eu espero que eu tenha dinheiro pra comprar algumas peças que faltam pra conseguir jogar ele.
Falando em PC, quem também vai vir pra Steam, prova parece, é o jogo Dragon Ball.
Que eu não vou jogar, porque... Foda-se. Jogo de Dragon Ball eu acho uma merda. Só tem caixa de Budokai, que era legal.
Eu gostei do plot, da ideia da obra.
O jogo de tiro é a mesma coisa. Você aperta um botão, aí vai. É a mesma coisa.
É jogo de iludir adulto, porra.
É. Eu não tô vendo se eu tô fã, mano.
Não, assim, se tiver.
Eu gosto.
Se for pra Steam, eu vou esperar aquelas promoções, né? Mas vai, né?
Comprar jogo pro valor inteiro é loucura, né?
Só pra console.
Mas, sei lá. Eu não sou muito fã dos jogos de Dragon Ball, não. Os de Naruto são mais legais porque a história é contada de uma maneira bem interessante. Agora, não gosto. Dragon Ball.
Não gosto de jogos de Naruto. Eu não sei jogar esses jogos de luta que você só tem que apertar um botão pra atacar e um botão pra fazer especial.
Pô, você não sabe jogar um jogo assim? Aí você não sabe jogar nada, hein?
Não, eu não sei, cara.
Jogar Candy Crush,
cara. O que eu digo que eu não sei, não é que eu não consigo lutar. Eu consigo lutar contra a máquina, contra qualquer um dos meus amigos, eles sabem lutar melhor que eu com essa porra desse jogo. Agora eu vou jogar num jogo normal, de coisa e tal, não sou fodão, mas eu consigo ganhar da maior parte dos meus amigos em Guilty Gear. Porque os filhos da puta conseguem fazer meia lua, rapaz.
Porra, os caras não conseguem fazer meia lua? Tão de brincadeira também. Aí, Bulas, o que você fez essa semana?
Cara, então, foi uma semana, né?
Foi uma semana.
Cara, eu fui pro cinema ontem antes da gravação. Eu acho, como eu tinha faltado a aula anterior, eu pensei que era prova hoje de inglês.
Já foi no então, cagaço.
Então me matei a estudar no cagaço pra coisa. Quando eu cheguei lá, não, era aula de revisão. Ou seja, eu passei a sexta toda sem fazer porra nenhuma por causa dessa merda de prova e não teve. É, mas beleza. Tirando isso, eu fui pro cinema. Como sempre. Eu sempre fui pro cinema.
Você vai pouco pro cinema.
Tive muito o que fazer, não. Nem pisei na faculdade, hein, nessa não.
Pior que eu queria ir no cinema hoje ver o filme Cavaleiro do Zodíaco, mas aí eu descubro que meus pais iam sair hoje e acabou que eu não fui ver, eu vou ver amanhã.
Por causa disso, eu não vou comentar o filme Cavaleiro do Zodíaco hoje.
Ah, não tem necessidade. A gente tem muito tempo pra falar mal dele ainda, não tem problema.
Então.
Eu só sei que o Cavaleiro de Câncer canta e eu preciso ver isso. Porque a zoeira é sem limites.
É muito Disney, cara. A cena do Máscara da Morte é muito Disney.
Máscara da Morte de Babicha. Qualquer coisa, essa porra.
Tu não chegou a ver o make-off, foi?
Não, eu procuro saber as zoeiras com mais antecedência.
Ah não, cara, faz isso não, perde a graça.
Não, sempre terá graça, sempre.
Não, nesse filme eu fiquei mais empolgado porque eu não sabia de nada. Não tinha visto o Mickey Off, nem porra nenhuma. Eu só sabia que o Milo era mulher.
O Milo é mulher?
Sério?
O Mila é mulher, de verdade.
O Mila é mulher.
Mas e essa coisa de mulher, não pode ser cavaleiro?
Foda-se. Inclusive, inclusive ele tira, porque, porque nesse filme os cavaleiros têm umas máscaras e tal, né?
É.
E ele tira, ela tira a máscara e não tem... Tá usando aquela máscara merda de Amazônia, porra nenhuma.
O Milo é qualquer merda, né?
É, mas o Milo mulher, a Milo, é muito mais foda do que o Milo original, na minha opinião.
Tá ótimo, coitado Milo. Isso porque eu sou de peixes, hein?
Cara...
De peixe não, de escorpião.
Ah, tá, eu ia dizer porque tu falou de peixe isso. Eu ia dizer que era Afrodite, é o personagem mais zoado do filme.
Ah, porque é Afrodite, velho.
É foda, cara. Até o Icky, cara, foi zoado nesse filme.
Eu ia falar que, pô, os caras conseguiram bater a ruindade do Kurumada, mas foi o Kurumada que escreveu, né?
Foi o Kurumada que escreveu.
Então, parabéns pra ele. Anos se passaram, ele conseguiu melhorar muito. Assim. Tá que pariu.
Patrick, você tem que ver também esse filme, cara. Vá com seus amigos pela zoeira. A zoeira. Vá pela zoeira, não vai esperando um filme de história boa, não sei o que não.
Ok, então. Você tá dizendo?
É,
eu vi uns amigos meus falar. O pessoal do Facebook falando que não tem nada a ver com o clássico. Então.
Tem tudo a ver com o clássico. O problema é que o pessoal tá vendo pelo ponto de vista errado.
Tem tudo a ver com o clássico, é uma merda.
Isso também, mas é muito foda, é muito engraçado, cara.
Pô, o clássico é da hora.
Acho
que mais tem um sentimento de nostalgia mesmo.
É.
Não, o sentimento de nostalgia você vai ter. Não tenha dúvida.
É porque...
Parece no começo do filme, em homenagem aos 40 anos da obra, 40 anos da obra, da carreira de Masami Kurumada.
Caraca, 40 anos.
40 anos desenhando de qualquer porra. Jeito.
40 anos desenhando a mesma coisa, cara. Que fácil.
40 anos desenhando Sei, o Shun e o Shiryu.
É.
E o Shun é pra mulher, não é pra homem.
É. O Yoga é mais baitola do que o Shun nesse filme. Se bem que no original, eles batiam muito perto.
É, o Shun fazendo o pó de diamante lá, não?
Oh.
O Shun não, o Yoga.
É que depois de ter estuprado o Yoga, ele pegou o pó de diamante também. Agora você é minha bitch. Aí ele pegou. Coitado do Yoga.
E como é que ele fala? Que bom, Yoga.
Que bom, Yoga. Foda-se.
Foda-se.
Eu também estou aqui, Shun, que bom. Que bom.
Mas beleza, então é isso. Eu tinha mais coisa pra falar, mas não lembro, cara. Eu acho que eu não lembro. Então foda-se, tem um monte de notícias essa semana. Não vai ter discussão na semana por causa da quantidade de notícias. É, porque muitas coisas aí ficaram bem zoadas e a gente vai ter duas indicações pra cada participante. Então vamos pras notícias. Legião dos Super-Heróis pode ganhar seu próprio filme. Na verdade, parece que foi confirmado já essa coisa, que vai sair o filme da Legião dos Super-Heróis. A Warner agora tá tirando para todos os lados, ela olhou seu catálogo e te prometeu 11 filmes. E agora, o que a gente faz? O que pode fazer?
A gente não pode fazer filme do Flash, que é mais importante. Não, vamos fazer o filme da Legião dos Super-Heróis.
É, isso aí, né? Não. Flash, pra quê? Não, já tem na TV.
É, Flash de couro.
É, a gente já vai ter o Aquaman, cara.
Tá que pariu, Aquaman, vai
continuar. Jason Momoa, Aquaman, cara.
Tá que pariu.
Então, saiu essa notícia de que parece que vai ser o filme da Legião dos Super-Heróis. Não foi confirmado ainda, mas foi aquele não confirmado, quase confirmado, que até agora, pra todos os filmes da Warner, foi confirmaram as coisas. Até a Supergirl, que a gente falou da outra vez, que estava sem estúdio, já tá com casa nova lá. Vai ser pela CNT que vai passar. E bem, é isso. Não sabemos quando vai ser, nem sabe se ele realmente está nessa linha dos 11 filmes aí da Warner, ou se ele vai passar depois. Provavelmente não, né? Provavelmente se tiver tá nessa linha. Agora vamos voltar de novo. O que que tem nessa linha? Temos Batman vs Superman, temos Shazam, temos Aquaman, Mulher Maravilha.
Tá que pariu.
Liga da Justiça e agora Legião dos Super-Heróis.
O que eu acho engraçado é que a Legião é do tamanho da Liga da Justiça. Como, né?
Mas tá, você sabe por quê? Com a Liga da Justiça. Sabe por quê, cara? É aquela coisa que a gente tava falando do Lanterna Verde. Eles precisam de uma saga galáctica. Só que provavelmente eles ainda têm medo de apostar no Lanterna Verde. Então eles vão pegar a Legião, que são quase todos heróis galácticos, pra tentar dar essa merda aí.
Não... Faz o Lanterna Verde, faz o básico, gente. Calma, a Marvel foi com tanta calma, a DC parece que tá nervosa pra lançar as coisas, calma.
Mas eles não podem mais usar o Ryan Reynolds, cara, ele vai fazer outro filme de super-herói.
Nossa, que triste. Triste.
Ele vai fazer outro filme de super-heróis aí na concorrência, cara.
Eu tô com tanta pena do Ryan Reynolds, nossa.
Eu tô com pena da Marvel, cara, não do Ryan Reynolds.
Fora que os... Ah, é o Deadpool, foda-se. Fora que os... O pessoal normal, né? Eles lembram mais do Lanterna Negão, por causa da Liga da Justiça, do que o Lanterna Hal Jordan. Então...
Ainda bem, né, cara? Porque se fosse lembrar do Lanterna do filme, era meio foda. Patrick, você que é um cara que gosta do Lanterna Verde, que é especialista no Lanterna Verde, o que, é que você achou disso?
Olha... Não sei... O Lanterna Negão é da hora também. O cara tem uma personalidade assim. Os construtos dele são mais pensados, mais da hora, assim, sei lá. Ele também tem estilo.
Acho que o único problema do Lanterna Negão é que ele explodiu um planeta inteiro por causa da burrice
ele,
dele.
Nos quadrinhos ele já explodiu dois. Ele é foda. Ele destruiu o Mogo com um tiro só. Porque o Mogo é o planeta vivo Lanterna Verde. Ele é o cara, velho.
É um planeta Lanterna Verde.
É isso aí, cara. Qual é o problema? Você tem insetos Lanterna Verde? Lembrando que insetos não
vêem. E o inseto Lanterna Verde era o Lanterna Verde mais foda de todos. Todos. Podia ser um inseto Lanterna Verde na Liga da Justiça. Seria muito mais foda.
É verdade, cara. Eu concordo, cara. Vocês têm um guaxinim trambuco, a gente podia ter uma abelha Lanterna Verde.
É uma
pô.
Mosca, não
é
uma
abelha. É uma mosca, desculpa. Mosca Lanterna Verde.
Porque uma abelha Lanterna Verde seria apelando, que ela pode dar o rabo.
Não, mas ela morre.
Mas isso seria tipo kamikaze, velho. Ia ser louco. Ó, DC. Me escuta aí, DC. Lanterna Verde abelha. Fica a dica aí.
Fica a dica. Fica a dica pro Patrick aí, que é fãzão.
Vê se pelo menos escreve uma história decente. Faz 25 anos que não escreve uma história boa na DC. Até na Verde Abelha.
Não, eu acho que a abelha devia ser a Lanterna Vermelha, cara. Ou amarelo, pelo menos.
Ela dá medo, então eu acho que amarelo seria melhor.
É verdade. É isso, então, mais um filme da DC que talvez saia. A gente nunca vai ter certeza se um filme vai sair antes desse Batman vs Superman, né? Então, aliás, falando nisso, pronto, outras coisas que eu comentar antes, que eu não peguei como notícia, o que, que vocês acharam do Batmóvel, cara? Esquisito pra caralho.
Vamos misturar o último com o outro, do Tim Burton, vamos misturar tudo, vai ficar maneiro pra caralho e pronto.
Como estranho, ficou parecendo aqueles carros de Rock Hall Race.
É, e eu acho maneiro que o Batman não foi visto no universo da DC, mas ele tem um Batmóvel mó chamativo. O cara passa na rua, olha o Batman ali, ó.
Exatamente, cara.
Passou o Batman, nossa.
Não, é como o pessoal não conhece, cara, então eles acham que é só um maluco, um carro foda.
É, vai saber. Ou tá passando carnaval na cidade.
Se bem que não tão foda assim, né, porque eu acho que aquele carro ali, dependendo das ruas, porque o Gotham tem tudo... É uma merda, mas as ruas são bem feitinhas, né? Pra aquela porra rodar.
Passa na BR lá da
Amazônia. Passa aqui na BR, claro. Aquele carro.
É o Batman, né? O Batman, ele é rico, ele pode asfaltar as estradas que ele passa.
Esse filme, cara, é nenhuma, cara, esse filme. Cara, esse filme, acho que eu só não tenho menos fé nesse filme do que a Marvel no Quarteto Fantástico.
Ah, porque o Quarteto... O Quarteto é foda.
O Quarteto já terminou de ser gravado.
Ninguém sabia que tinha começado.
Foi atrasado pro filme Deadpool que nem sabe se vai sair de verdade.
O maneiro é que nesses anos de internet tudo vaza, menos o Quarteto Fantástico.
Menos o Quarteto Fantástico, cara. Quarteto Fantástico, eu até vi no post do MDM lá, cara, eles deviam ensinar pro pessoal dos outros estudos, cara, como é que faz esse negócio.
Porque tá foda, velho. Vai saber o que aconteceu aí.
Bem, então é isso aí, Legião dos Super-Heróis.
É que a gente falou nada, mas foda-se. Isso importa com a Legião dos Super-Heróis. Falar da Legião dos
Super-Heróis. Não, cara, tem uma galera que curte, né, mas...
Tem galera que gosta da DC, cara, então qualquer coisa.
Não, cara, eu gosto da DC. Tem galera que gosta do Capitão América, tem galera que gosta da Marvel, mas na Marvel só presta o Homem-Aranha e o X-Men, o resto, que foda-se.
É, não é foda-se, né? É 1 bilhão de bilheteria a cada filme, só, mas tudo bem, tem problema.
Ah, que foda-se. Bem, então, vamos pra próxima notícia.
Coleção de graphic novels da DC Comics chega ao Brasil. Isso aqui é parecido com essa coisa da Salvati da Marvel?
É, cara, é. A primeira frase que tem lá é tipo, após o sucesso da coleção da Salvati.
Como eu tô vendo aqui, então, eu acabei de comentar, ela é praticamente igual a da Salvati com a Marvel, né? Até o estilo de lançamento, primeira R$9,99, segunda R$19,99, e a partir daí é o preço R$29, acho que é R$29, não, R$32. Então,
só clássicos?
A partir dela todas são R$32.
Só clássicos.
Não, não é só clássico, né? Tem as porcarias.
Eu sempre tem, né, pô? Pô, são 60 edições. Tu acha que tem 60 histórias boas do Batman?
Dá, é, porque é só Batman na DC, então é complicado, né?
Não, pô.
Metade da coleção do Batman, né? Tudo bem.
Tem que ser, pô. Tu acha que eles venderiam, fosse tipo, a coleção do Shazam? Pô, claro que não.
Batman e Superman já fechou tudo, já. Não precisa de mais nada.
Superman não dá, cara. Deve ter umas duas ou três só.
Tem umas legais, tem umas bem ruinzinhas dos 952. Mas é igual a da Salvati também. Da Salvati tem umas edições que você pula.
Eu acho que vale a pena, pelo menos, você comprar a primeira e a segunda edição.
É.
É bom que a primeira e a segunda é Batman Silêncio, aparentemente. Então... Você compra e tem a coleção completa do Batman Silêncio.
É, nunca li essa porra, não sei se é bom ou não, mas... É da vida. Eu tenho uma primeira revista do Liga da Justiça, Torre de Babel, mas eu não terminei de ler essa revista.
Mas bem, fica aí a dica, a gente outra vez, o Luke tinha indicado uma da Marvel.
Eu tinha indicado a primeira edição, que era do Homem-Aranha.
Pois é, você comprou?
Do Homem-Aranha eu comprei, né? Mas eu comprei várias revistas depois disso. É, mas não muitas, acho que comprei umas 6 edições. Dinheiro é curto. Mas eu comprei as que eu mais queria, assim. Eu comprei Zumbi Marvel, eu comprei a do Demolidor, que é o primeiro volume do volume 2, que é legal.
Eu vou te falar, cara, o preço do negócio é R$32,99, mas essa mesma história, publicada pela Panini, com essa capa dura, ia custar no mínimo uns 60, R$70.
É igual da Civil War. Da Civil War tá uns 90 conto, eu comprei a Civil War da Salvati.
Então... Olha, mas foda-se, cara. Pelo menos eu tô falando de questão, vocês estão reclamando do preço de barriga cheia.
Eu reclamo do preço porque eu sou pobre, eu sou só estagiário, só. Então, fazer o quê? Eu não tenho direito nem a comprar cartão de crédito, sabia? Eu não tenho direito a cartão de crédito, é uma desgraça isso.
Bem, eu sei que dificilmente alguém vai ter coragem, a não ser aqueles viciadões, vai ter coragem de comprar todas as edições, mas pelo menos é legal que se você tiver essa audácia, talvez, se você tiver essa coragem, você vai ter um mosaicozão bonitão e tal. Cara, às vezes eu tenho vontade de comprar as edições gringas da edição definitiva de Dragon Ball só pra completar o mosaico. Só que eu lembro que eu tenho que ler que aí é Dragon Ball Z, eu não quero ficar na coleção.
Não, ou você faz assim, ó, você olha, você amplia a página com o mosaico e você conta quais edições são do seu personagem favorito. Ah, eu quero ter o mosaico do Batman, você compra só as revistas que tem o Batman. Outra capa. Também funciona. Aí tipo, você pula pega o Lanterna Verde, pula o Flash, o Aquaman, pega o Superman, o Batman, Mulher Maravilha, fechou. Não precisa de mais porra nenhuma.
Se você pegar pela ordem, só que você tem que ver como é que o negócio funciona. Que, por exemplo, se eu quiser só a imagem do Batman, do mosaico, a primeira revista, ela aparentemente tem uma parte do Lanterna Verde. Então, tipo, eu vou comprar uma revista do Batman que tem o Lanterna Verde. Então é capaz de, tipo, na revista do Batman ser uma revista do Lanterna Verde. Eu vou comprar uma revista do Lanterna Verde pra ter a porra do mosaico do Batman?
Mas é a vida, você pinta as capas, você pode, sei lá, você pode usar como papel higiênico, mas você vai ter o Batman na coluna da revista, isso é louco.
Eu vou comprar só as capas, né, então.
É, porque se fosse valer esse negócio, você ter uma revista com a coluna valendo a frente, né, uhum. Então só seria Batman, 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 metade Superman, Batman, Batman, Superman, Batman. Batman e Superman. Seria isso, né? Um pedacinho do dedo do Lanterna Verde no fundo do laço da Mulher Maravilha.
História do Aquaman só pra dizer que ele existiu.
Cara, tem história do Aquaman, velho? Quem compra a revista do Aquaman? Não dá, cara.
Não, cara, a revista nova do Aquaman é boa, o que é incrível, mano. Isso aí tá tão. O 52 tá tão absurdo que a revista Aquaman é uma das melhores.
Eu não gasto R$30 no Aquaman, não, cara.
Bem, mas fica a dica aí, sinceramente, assim, tal como a coleção Salvati, agora pra quem gosta de DC, fica a dica, eu pretendo comprar algumas edições sim, cara.
Queria que juntasse a Salvati e essa editora aí e lançasse o Liga da Justiça versus Vingadores.
Manda Image.
Não, Liga da Justiça versus Vingadores em capa dura ia ser louco.
Só pra ter, né? Liga da Justiça versus Vingadores.
É, não Marvel versus DC, porque a Marvel versus DC é uma revista amorosa. Mas Liga da Justiça versus Vingadores é da hora.
Não, mas...
É da hora, é da hora. Superman com... O que não faz sentido, Superman com o escudo do Capitão América, né? Porque ele é mais forte que o escudo do Capitão América, mas beleza. E o martelo do Thor.
Eu não sei, cara, porque o escudo do Capitão América aguentou o martelo do Thor, segundo a teoria do segundo o filme.
Mas o filme... É outra história, né?
Então ninguém nunca sabe de onde é que vem esse negócio. Tem que lembrar que tinha histórias do Superman que ele soltava mini Superman pela mão.
Pô, louco. Tem história que o Batman vestia uma roupa rosa. Então, qualquer coisa, né?
Pois é. Mas note-se que ninguém falou nada do Lanterna Verde, porque...
Que coitado, né? Coitado.
É. Patrick, você que é um fã do Lanterna Verde, me diz aí, quais são as boas histórias do Lanterna Verde?
Vixe.
Calda, A Noite Mais Densa. Vamos ver.
A história do Lanterna Verde da Noite Mais Densa é legal ou é só pela Mega Saga? É só pela Mega Saga.
Na, A Noite Mais Densa é, é o final, estraga tudo. Eu não gosto muito da Noite Mais Densa, não.
Paul Jordan estraga tudo, né?
Eu gosto da Guerra do Anel. É legal. É, que tem, aparece Lanterna Amarela pela primeira vez.
É da hora, da hora.
Aquela que tem que jogar o anel no vulcão no final.
Isso, e fala, não, o anel é meu, e some com o anel. É esse aí mesmo.
É esse aí, né? Então é isso, galera. Fiquem com a dica da coleção da Salvati. Salvati não, desculpa.
Eita,
qual o nome da editora? É porque, qual é o nome da editora, cara? Eagle Moss. E bem, é isso.
É nome esse nome também, né? Mas tudo bem. O que é Moss? Eu não sei o que é Moss. Tudo bem.
É águia alguma coisa, essa
água. Águia mofada.
É, não sei. Bem... Então é isso aí, vamos para a próxima notícia.
DC ligou foda-se e está quase saindo uma série dos Novos Titãs. Cara, é inacreditável. A DC falou, ah, foda-se, vamos gastar dinheiro nessa merda, vamos lançar qualquer coisa aí. Ah, o que fez sucesso no passado? Ah, fez aquele desenho dos Novos Titãs que não tinha nada a ver com os Novos Titãs. Então vamos lançar ele, vamos fazer uma série.
Que é isso, cara? Você tem que lembrar que os Novos Titãs esse ano tá completando 30 anos, cara. Que é isso?
Nossa, a equipe que é tão merda que o Robin é o líder da equipe.
Vale lembrar que, tipo, a DC não praticamente não lembrava, né, que tinha comemoração dos Titãs. E só agora, no segundo semestre, é que diz que vão lançar uma revista especial.
Foi tipo a Nintendo com o Metroid, que fizeram o ano do Luigi, mas o Metroid fez, acho que era 25 anos também, e ninguém lembrou do Metroid.
É, agora você pega os 25 anos do Zelda.
É, eu vou fazer o Zelda, mas não, foda-se o Metroid, ninguém gosta de Metroid. Então, é, foda-se.
É, mas eles que é isso, cara, eles deram aí um biquíni pra Samus.
No que é um absurdo isso, né, cara? não dá pra entender. Mas enfim.
Cara, eu acho que usar ela no Smash Bros. Eu me senti jogando Danger Alive.
Não é Nintendo, é DC. É Novos Titãs, pode ir pra TNT. E a primeira roteirista do episódio é uma mulher que fez A Mente Brilhante, mas também fez O Código da Vinci, Batman Forever e Batman e Robin.
Eu quero deixar bem claro que o Código da Vinci não é tão ruim assim. Agora, Batman Forever e Batman e Robin não é bom pro roteiro, não, cara.
Mas vamos ver se ela segue pelo caminho da Mente Brilhante e faça um episódio bom. Mas é aquela coisa, vamos gastar dinheiro com um efeito especial? Porque
pra
tem
TV,
um monte,
cara,
um monte de pessoa, por exemplo, mutando vira animal. Aí vamos mostrar o gasto.
Eles estão com grana, cara. Eles estão com grana. Porque o erro, você entende, porque o cara não tem poder porra nenhuma, né? O Flash, né? Você faz.
Faz efeitos malvinhos lá.
Malvinho e tal. Você vê ele correndo, não é lá essas coisas todas, não. Não gastaram muito dinheiro com a corrida do Flash, não, viu? Aí você vê a Supergirl. Então, ela vai voar? Será?
Ela vai dar pulo.
Será? Aí não, vamos lá pra logo. Botar os Novos Titãs, só tem um que é humano normal e o resto tudinho usa superpoderes, inclusive tem alienígenas no meio.
Não vai dar certo isso não, isso não sai não, cara.
Nem os Novos Titãs do 52, cara, eu não rolo. Novos Titãs do 52, ele não tem nenhum alienígena, só que ele tem uma mulher que se transforma numa aranha gigante, ele tem um, acho que é mexicano, sei lá, porto-riquenho, gay. Que...
É, pois é, porque ele precisa ser
que
da minoria.
Que aumenta os seus membros? Aumenta os seus membros?
Nossa, isso vai dar muito erro.
Você tem o Robin Vermelho, que é meio que o líder, né? Você tem a Garota Maravilha.
Garota Maravilha é muito ruim, né? Meu Deus, que nome.
E tem um outro lá que eu não lembro qual o nome. E normalmente você tem um Superboy junto, né?
Eu gostava do desenho dos Novos Titãs, que não tinha nada a ver com a revista.
É, os Jovens Titãs.
Mas me incomodava muito que o Robin, ele socava todo mundo, velho. Ele era tipo o Superman. Ele batia em qualquer um, não importava como. Porque ele era o líder, né? Então ele era o fodão. Ele batia em qualquer um, me incomodava demais. Ele batia no Exterminador, cara. Que é o cara que batia no Batman. Metia porrada no Batman. É muito ridículo. Isso me incomodava muito.
Como assim, cara?
Você como assim o quê?
Você tem que lembrar que o Robin bateu no Lanterna Verde.
O podcast, o nome do episódio é Bullying no Lanterna Verde. Caralho, coitado.
Desculpa, cara, foi o que eu lembrei de mais absurdo. Foi a porra daquele quarto amarelo de merda.
Não vou lembrar, você já comentou 1 milhão de vezes essa porra, né? Chega.
É, mas aquele quarto amarelo, cara, foi absurdo demais, pelo amor de Deus.
Tudo bem. Enfim, Novos Titãs, vamos fazer série de qualquer merda via DC. É isso aí.
Não, cara, assim. É foda, porque assim, não existe história boa dos Titãs do quadrinho. Não existe. Não tem. A melhor coisa que foi feita com os Titãs em todos os 25, 30 anos dele aí foi o Jovem Titãs. Então, o que você vai fazer? Não sei. Sabe o que é pior? Eu acho que tal. Ah, não, mas não vai, porque é outra emissora. Eu ia dizer, talvez juntasse a galera toda dos outros da DC, mas não vai.
Não precisava espalhar tanto, não. Tudo bem.
Não, mas agora, assim, já aproveitando então a parte de séries, semana o ator de Arrow comentou, né, sobre a série, sobre as possibilidades de universos DC, cinema e DC TV, que o pessoal tá sempre falando que tá separado e tal. E ele falou que pra ele era melhor realmente ficar separado, que esse negócio de juntar não é legal, porque aí a série seria só como uma escada para o personagem no filme. E junto com essa notícia dele falando sobre essas coisas, saiu que possivelmente existe uma possibilidade de aparecer o Lanterna Verde em Arrow.
Ai, meu Deus, você não vai zoar a Lanterna Verde de novo, não, né?
Não, cara, não, você quer. Não foi pra zoar. Acho que é por isso que o Patrick tá caindo, né?
Não, é qualquer coisa, né? Por que o Lanterna Verde?
E a Liga
Verde
da Justiça.
Aparecer,
né? E a Liga da Justiça, cara. Hein?
Tipo, ah, e ainda a Liga da Justiça.
Então seria tipo a Liga da Justiça da TV e a Liga da Justiça do Super.
Por que, cara? Por quê? Por quê? Por quê? Não,
cara.
Eu só consigo lembrar da Sociedade da Justiça em Smallville. Não, cara.
Não, mas não é a mesma coisa, né? Porra.
Não, não é a mesma coisa, não. O cara... Caralho, não, por quê? Não. Vamos pra próxima, não.
Patrick, então, as suas considerações só sobre o seriado dos Novos Titãs?
Eu não sei o que dizer, sei lá, os Novos Titãs, alguém gosta? Alguém gosta dos Novos Titãs?
É, eu gostava dos Jovens Titãs do cartoon.
Os Jovens Titãs era da hora, mas os Novos Titãs, nunca vi alguém falando bem.
Então, não tem história boa, o que eu vou falar de boa?
Então, espero que seja bom.
Cara, esse universo descendo da TV.
Não, e tem grande probabilidade do Exterminador aparecer no Arrow, aparecer no Flash.
Vai aparecer.
E aparecer nos Novos Titãs também, porque ele é vilão dos Novos Titãs. Vai ser três vezes.
Meu, o que eu tô assustado, cara, não é isso aí. Eu tô com medo é que ele apareça em Gotham.
Acho que não tem como.
Cara, eu não duvido de nada.
Agradecer.
Eu não duvido de nada, cara. A quantidade de vilões que vão aparecer no Arrow, meu amigo. Mas bem, é isso aí, então vamos para a próxima notícia. Vamos parar de falar de DC. Capitão América 3 poderá mudar o universo Marvel. Então, fora a coisinha que o pessoal tá falando de Guerra Civil e escambau...
Não vai rolar a Guerra Civil, pelo amor de Deus.
Tá ok. A dupla de diretores, né, do filme do Capitão América, eles estavam falando um pouco sobre como seria o Capitão América 3, sobre o que podia acontecer, e eles não falaram o que vai aparecer, qual que é a história, disse que o pessoal dá grande liberdade pra eles e tal, mas... Eles deixaram claro que a Marvel quer que, pelo menos, esse filme aconteça uma grandiosa coisa que vai mudar o universo. Talvez não mudar, mas que vai influenciar no universo todo. O que será é o que o pessoal tá vendo aí, o que tá apostando. Mas vindo dos diretores do filme, então é bem provável que o Capitão América 3, uma galera aí morra, na minha opinião.
Eu espero. Eu espero que o Capitão América morra.
Por que, cara? Que é isso?
Porque eu acho que Capitão América Buck é muito mais foda que Capitão América.
Você quer que o Buck assuma o manto aí?
Isso.
Mas você tem que lembrar que existe a outra possibilidade.
Que outra possibilidade?
O Gavião assumiu o
manto.
O Falcão assumiu o manto.
Não faz sentido nenhum, não.
Os quadrinhos estão aí pra provar isso.
Qualquer merda, esses quadrinhos, mas tudo bem.
O Falcão vai andar junto com o Capitão América.
Não.
É do time do Capitão América. Ficou deixado claro isso no segundo filme.
Ah, o Falcão não deve aparecer no filme dos Vingadores. Não faz sentido nenhum ele não aparecer. Mas não vai rolar Guerra Civil, gente. Não vai rolar. Pra que fazer Guerra Civil se tem 5 personagens com poderes na Marvel? Espera um pouco, tem que ter pressa.
Mas daqui pro Capitão América 3...
Ah, vai ter, mas vai dobrar um pouquinho, mas ainda é pouca gente.
Mais ou menos, dobrar, né?
Fora que ainda tem o Thanos. Ih, não tem que ter história pra contar ainda. Não tem que ter pressa, não.
Falei de brincadeira no começo, mas eu acho que Guerra Civil não rola. Não rola mesmo de acontecer. Mas alguma coisa grandiosa vai acontecer. E você que conhece o universo Marvel tem mais repertório pra falar do que poderia ser. Porque eu não tenho ideia.
Por mim, Capitão Buck ia ser um negócio bem legal de ver. Capitão América morrendo, mostraria que nenhum personagem da Marvel tá livre de morrer. E o Capitão Buck, que é muito mais legal, ele usa uma pistola, ele é foda. E ele tem um braço de ferro. Olha, como é que dá pra ganhar um cara que tem braço de ferro? Pois também tem a indicação dos Novos Vingadores também, né? Falaram que no final dos Vingadores 2 pode aparecer a indicação que tem os Novos Vingadores. Vai saber.
Mas o que seriam os Novos Vingadores?
Vai tirar esse pessoal que já tá mais velho, Thor, Homem de Ferro, vai botar Doutor Estranho, Homem-Formiga, esses personagens mais novos. Capitão Marvel pode aparecer também.
Não sei. Não sei qual seria o motivo pra tirar essa galera que já tem pra botar outros. Não pode ser pela idade, pelo amor de Deus.
Ah, pode ser também, tá ficando velho.
Como assim, cara? Pode ser... Os caras que vão surgir aí são os caras que estão na mesma idade desses malucos.
É o Joaquim Fênix, mas o Doutor Estranho pode ser um cara mais velho. O problema, por exemplo, o Capitão América ser o Steve Rogers, o Chris Evans. Chris Evans tá ficando velho. Capitão América.
Não,
Capitão
cara, América ainda tá com uma carinha. Ainda tá com uma carinha de. Dá pra aguentar aí mais uns 3 filmes. Só que assim, eu não três acho que é bom. Não, eu não acho que é bom pro Capitão América ter o Chris Evans por mais 3 filmes, né?
3 filmes não, é muita coisa. É 8 anos pelo menos, 3 filmes, cara. Não, dá não.
Ih, cara, não sei não.
Eu acho legal, dá uma coisa tipo, ó, morreu. Quer dizer que qualquer um pode morrer, quer dizer, não tem ninguém a salvo, né? Um dos medalhões morreu. Ia ser legal. Eu acho que ia ser da hora. É, mas mudar o universo não ia mudar isso. Isso que é estranho. Mas vai saber, né? Podia aparecer o Homem-Aranha no final do Capitão América 3. Olha que louco.
Eu acho que não, cara. Eu acho que aí você tá querendo demais.
Aparece alguém com umas garras de metal assim. Olha, Capitão, não ia te ajudar. Não vai ser.
Não sei. Até agora eu não consegui pegar a ideia de como a Hydra vai influenciar nos Vingadores ou se vai influenciar só na história do Capitão América.
Vai influenciar no comecinho. Vai ser aquele finalzinho do Capitão América. Vai mostrar aqueles caras lá, o Van Stroker. Ah, acho que é só isso.
Mas sim, e aí? O que isso vai influenciar na ideia filme? Dos Vingadores?
Pode ser que o Homem de Ferro use, crie várias armaduras, crie o Tom pra caçar a Hydra.
Ah, tá.
Olha aí.
Olha aí. Aí vai se ferrar. Porque aí vai criar o Tom. A Hydra vai pegar o controle.
Nada, a Hydra é uma merda.
Que é isso, bicho?
A Hydra nunca. Ai, meu Deus, a Hydra. Ameaça pra nego comum, nunca ameaça pras heróis, não.
Seu Capitão América é o nego comum, né?
Ah, não, tu falou ameaça, tipo, ai meu Deus, a Hydra, tipo, o cara passando na rua, o taxista, aí ele fica com medo. Capitão América não tem nada a ter medo da Hydra.
Ah, meu Deus, a Hydra.
Ah, meu Deus, a Hydra está chegando. Só os agentes da SHIELD lá naquele seriado horroroso, que eu terminei de ver, vai tomar no cu, que seriado merda.
Ai, meu Deus.
Lembra que o Netflix tinha terminado na parte e falaram: ai, meu Deus, fica bom o seriado depois dessa parte. Netflix tinha fechado. Eu assisti o resto, nossa.
Fraqueira.
Melhora porra nenhuma.
A cena final do Corso matando o cara lá, voltando pra tirar do cara, foi.
É, tipo, e qualquer coisa.
Pra quê, né, cara? Que foda.
Por que essa porra dessa cena? Né?
Por que? Pra que isso?
Eu já tinha ficado puto é que o cara.
Mas o humor do Age of Shield daquele jeito dentro mesmo.
Não, eu já tinha ficado puto, porra, deixaram o cara sozinho? Que merda! Aí depois aparece o Coço, ah, tá ali! Poxa, esquecemos, aí vai embora. Pô, vai se fuder, velho. Não, não.
Ouvintes, vocês não estão ouvindo o Patrick há um tempo, porque estamos tendo uns problemas técnicos terríveis. Ele tá chorando aqui, de infelicidade. Mas parece que. O Luke não deixou ele aparecer.
É que eu tô baixando uns retais aqui, eu derrubei o Patrick, senão não dá pra baixar.
O Luke não consegue ter suas duas personalidades ao mesmo tempo.
Tá vendo o retai.
Então o Patrick não vai poder participar mais da gravação. Realmente, problemas técnicos não estão deixando.
É que Bible Black é mais importante.
Segundo o que ele falou aqui, ele pediu pra deixar a seguinte mensagem. Ele tentou, mas o destino não sorriu pra ele e o coração das cartas o traiu. Cara, que baitolagem. Então é isso. Até a próxima e um beijinho no ombro pra vocês. Beijinho no ombro, não!
Tô falando pro Paraná inteiro, pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Isto é a maior putaria! Putaria!
Beijinho. Caralho, esse estagiário, não sei não, viu, bicho?
É foda, estagiário que não ganha ainda, não tem dinheiro pra pagar a internet, né?
É verdade. Luke aí sabe como é, só que pelo menos o Luke ganha alguma coisa, né? Bem, então vamos continuar, Capitão. Vamos terminar, né? Na verdade, não tem mais o que falar do Capitão América 3.
É, qualquer coisa, eu vou ver o filme, tô mudando. No final, os trailers vão mostrar o que acontece. Não vai precisar ver o filme. Vai ser os trailers, vão mostrar. Então, tanto faz.
Não, cara, acho que os trailers do Capitão América 2 enganaram bem.
É que depois que você vê o filme, você percebe o que aconteceu, né?
Sim, mas se o trailer não conta a história, ganha de vocês coisas.
Porque o trailer mostra os aviões da SHIELD caindo, então você sabe que o Capitão no fim venceu quando você tá vendo o filme.
Ah, mas...
Então, qualquer merda.
Não, então eu não preciso assistir o filme pra saber que o filho da puta vai vencer, caralho.
Não, não, você, ele pode morrer no terceiro filme, viu como muda? Viu?
Olha, que, é verdade, eu tenho que saber se o Bucky ou o Falcão... O
Bucky?
O carinha do cabelinho horrível. Até agora eu não consegui engolir aquele cabelinho do Soldado Universal, mas beleza.
O Invernal, não Universal, Soldado Universal, Van Damme.
Van Damme, né? Parece... O cabelinho do Van Damme também, em alguns filmes aí, é horrível. Mas bem, o Soldado.
Parece o Van Damme caminhando pra cima do
Capitão América. Van Damme Capitão América, isso é foda, porra. O Van Damme podia ser, sabe, aquele vilão que lutou contra o Capitão América no primeiro filme, ele tem pinta de Van Damme, cara. Porque se fosse o Van Damme ali, ia ser mais legal aquela cena. Mas bem, foda-se, Capitão América 3 vai sair daqui a 10 anos. Então...
10 anos, vai sair daqui a 3 anos. 3 anos não, 2 anos.
2 anos, né?
Tá perto.
Porque eu botar uma coisa mais... uma dramaticidade maior. Mas aí, cara, 2016, os Vingadores, o Tron sai ano que vem.
É, e o Homem-Formiga também.
E o Homem-Formiga... Aí logo depois já veio o Capitão América?
Veio o... acho que veio o Doutor Estranho primeiro, depois o Capitão América.
Como assim? O Doutor Estranho veio em janeiro? O Capitão América em maio?
Ah, o Capitão América em maio? Então veio depois do Doutor Estranho. Achei que vinha antes do Doutor Estranho.
Caralho, que coisa zoada.
Abriu a porteira, cara. Dois filmes da Marvel por ano.
Que coisa zoada, mas beleza. Então é isso, vamos pra próxima notícia.
Twentieth Century Fox lançará Deadpool em 2016. Ai, ai, depois daquele trailer teaser do Deadpool, parece que a recepção foi tão boa que o pessoal vai lançar o filme do Deadpool com o Ryan Reynolds como protagonista. Yeah.
Lembrando que o Ryan Reynolds é o Deadpool do cinema.
Não, esquece aquele filme. Aquele filme não existiu. Tanto que na cronologia dos X-Men, aquele filme não existiu.
Agora não existiu.
Então esquece o Deadpool com katana saindo do braço, por favor.
Como a gente não sabe a história do Wolverine? Provavelmente vai ser recontado.
Ah.
A gente não sabe, olha aí.
Não, aquele Deadpool não. Mas enfim, não se sabe como é que vai ser, se vai pegar aquela pegada do teaser. É o que eu acho, que aquela pegada do teaser não vai dar certo, hein,
Jorge? Eu vi o teaser e parecia que era feito em CG, sabe?
Mas é CG.
Então, eu fiquei pensando, Ryan Reynolds não faria esse cara aí. Eu conheço minimamente a carreira do Ryan Reynolds, então.
Ah, ele quer, ele é fã do Deadpool, então...
O Nicolas Cage já foi do Superman.
Mas ele quase fez o filme do Superman.
Então... E ainda não saiu, pô, ainda bem.
Claro, porque o filme tava horroroso.
Cara, você olhava só pra foto do Nicolas Cage do Superman.
Eu posso falar um negócio? Eu queria ver esse filme
do Superman. Cara, eu também.
Ia ser muito da hora.
Eu quero ver o documentário de como foi eles fazendo o filme.
Ia ser muito da hora, cara. Fora que o Nicolas Cage bota o papel do Aquaman, ele faz o papel do Aquaman. Então foda-se esse filme.
Ah, cara, eu não sei, viu? Se Nicolas Cage e Jason Momoa aí, qual que é a melhor escolha?
O Nicolas Cage é melhor. Eu não sei como é que vai ser o esquema, porque o Deadpool é um personagem que ele quebra a quarta barreira do quadrinho direto. A zoeira dele eu não acho que encaixa no filme, não.
Por quê, cara? Não sei, eu acho que podia ser assim, um filme legal. Não pra Reynolds, mas eu acho que podia ser assim.
O teaser, eu acho que não seria como o teaser, entende? O teaser é muita zoeira, cara. É muita loucura. Eu não acho que daria certo pro filme, não.
Por quê, cara? Por que não daria certo?
Eu acho que o grande público não ia pegar o filme e ia gostar, não.
Mas eu não sei, cara. O grande público também não ia gostar do Guardiões das Galáxias e foi o sucesso que foi.
Ah, não sei, eu não sei. Deadpool, não sou muito fã do Deadpool, não.
Pô, eu não conheço quase nada do Deadpool. Minha referência pro Deadpool é o filme do Wolverine.
Então... Não. Você não tem referência do Deadpool nenhum.
Ah. Então, assim, tipo, pra mim o que vier tá valendo.
Eu não gosto disso porque não vai sair o filme do Assassin's Creed por causa dessa merda. Eu queria ver o Fassbender como assassino.
Você falando aí do Assassin's Creed, você tem que entender que muito mais importante que isso, esse filme adiou o Quarteto Fantástico, cara.
Eu quero entender como adiou o filme que já tá pronto. Tudo bem. Foda-se. Né? Tudo bem. É, qualquer merda isso aí.
Cara, o que aconteceu com o Quarteto Fantástico?
Esse filme vai fazer... Um dia eu vou fazer um documentário sobre como esse filme não saiu no cinema. Porque não é possível, cara. Eu tô esperando, no mínimo, um filme no nível da Liga da Justiça com o Ajax Gordão, velho. No mínimo. Eu acho que o pessoal...
Olha, eu quero dizer que, se você for ver, cara, o Quarteto Fantástico, cara, talvez esteja dando dicas pro Capitão América 3, cara. Você disse que o Capitão América podia morrer e pegar o manto? Tal como o Quarteto Fantástico, que trocou o Chris Evans por um Tocha Negra... Não, como um Tocha Negra. Negra.
Agora é Tocha Negra. Tocha
Negra. Por um Tocha Humana Negro, ele poderia trocar o Capitão América por um Capitão América Negro.
Não, o Tocha Negra...
Ia ser muito mais maneiro, vou te falar. Ia ser muito mais maneiro, hein?
O Tocha Negra?
Não. Tocha Negra ia ser muito mais maneiro, cara.
Ia ser um nome muito
Fogo
louco.
Fogo Negro, muito louco, bicho. É muito foda.
Fogo Negro.
Fogo Negro.
Não. É, eu acho que o pessoal de Berserk chega antes no Mundo das Fadas antes desse filme do Quarteto Fantástico sair. Esse filme. O que mais me deixa puto é que o Galactus não pode ser usado pelo pessoal da Marvel por causa dessa porra desse Quarteto Fantástico. Filhos da puta, velho. Que merda. Puta que pariu.
Ai, meu Deus, cara. Quarteto Fantástico é da Fox, né?
É.
Ah, tá. É, vamos ver como é que eles vão juntar os X-Men. Bem, mas beleza. Então é isso, Deadpool. Esse filme que a gente tá totalmente empolgado pra...
Tô cagando pra essa merda.
Eles lançaram um teaser em 2007 e vão aceitar fazer o filme hoje, beleza, parabéns. Chegou na hora.
E com o Ryan Reynolds aí, né? Excelente. Eu tô muito dividido, cara, entre o Aquaman do Momoa ou o Deadpool do Ryan Reynolds. Qual vai ser mais merda?
Eu não sei, cara, porque assim, o Momoa, pelo menos, ele admitiu que o Aquaman não é um personagem legal. Ele admitiu que ele não entendeu porque foi escolhido, mas foi escolhido e tá de boa. E o legal é porque tu viu a imagem que eu coloquei do Momoa no último post?
Eu vi.
Ficou, visualmente ficou legal.
Não ficou.
Ficou,
não.
Pô, ficou assim. Ficou parecendo. Não o cara da Liga da Justiça, mas ficou parecendo um Aquaman de algumas revistas, assim. Agora. Ficou assim. Agora, o Ryan Reynolds, mesmo depois de ter feito aquele filme merda do Wolverine, está há, sei lá, 10 anos dizendo que vai sair essa porra desse filme. Eu não sei. Eu acho que o Ryan Reynolds aí, ele tá empolgado demais e isso nunca dá certo.
A única coisa boa que o Ryan Reynolds fez foi virar gay naquele filme lá do... Eu não lembro agora o nome do filme. Que no final ele acaba beijando o cara. É isso. O cara foi...
Mas, cara, eu não acho... Diferente do que o pessoal pensa, apesar de todas as brincadeiras, eu não acho que o Ryan Reynolds é um ator ruim. Só que ele é um ator para um nicho específico de filme, cara. Aquele filme de comédiazinha familiar ou de comédiazinha romântica. Eu acho muito bom aquele filme que ele faz um professor que, de história, que tá doente e tal. E que ele faz as aulas de história tudo de uma forma completamente diferente, com fazendo ensinações da Guerra Civil, não sei o quê. Esse filme é maneiro. Acho que é Escola para a Vida, coisa assim, no filme.
Ah, o filme que eu tava falando é o Ted. Lembrei agora. Que ele aparece beijando o maluco. Não lembro agora quem era o maluco. Mas é... Porque o cara devia estar com tanta raiva do Ryan Reynolds, diretor lá, que ele falava, vamos botar esse cara aí só pra beijar outro cara. E puto.
Vamos ver se Ted 2 aí vai vir com o Ryan Reynolds novo.
Ah, é?
Tem Tais 2, pô.
Não sabia, não. Mas... Será que o político vai levar o filho dele?
Não sei. Mas bem, é muito... Então, eu costumo achar que o Warriors, ele serve pra alguns tipos de papéis, mas não pra super-herói.
É igual o Ben Affleck. Não mistura, velho. Não mistura que vai dar merda.
O Ben Affleck, eu prefiro acreditar que ele serve como diretor apenas, cara.
Ah, bom, eu tomei um susto. Eu falei, a Ben Affleck, eu gosto dele como demolidor. Eu ia tomar um susto.
Não, porra. Quem começa, quem gosta desses filmes de quadrinhos ruins é o Patrick, porra. Não eu.
Ah, bom.
Mas bem, então é isso aí. Acabou Marvel e DC, vamos pra próxima notícia. Bill Murray fala sobre os caças fantasmas, protagonizado por mulheres. Reunir todo mundo dos Caças Fantasmas pra fazer,
cada
né?
Porra do Bill Murray, filha da puta. Babaca então, de merda.
Então, supostamente vai ter uma coisa dos Caças Fantasmas e que seria com mulheres, né? Seria protagonizado por mulheres. E como o Bill Murray, que é esse grande
babaca,
que praticamente o Caças Fantasmas só existe por causa dele.
Babaca de merda. Ele nunca fez porra nenhuma de ser do Caça Fantasmas e do Feitiço do Tempo. Desgraçado, maldito.
Pois é, mas bem. Então, falaram com o Bill Murray e perguntaram pra ele o que ele achou da ideia do filme com as mulheres. Eu vou ler os trechos que ele falou, mas eu vou deixar bem claro. Eu não sei se ele tava zoando ou se ele tava falando sério, tá?
É a carreira, é igual a carreira dele, a gente não sabe se ele tá zoando ou se ele tá levando a sério a carreira dele, né?
Então ele falou, é uma ótima ideia, há muitas mulheres que poderiam assustar qualquer tipo de fantasma. Eu não sei o que estou planejando, mas é uma boa ideia. Eu não sei o que estou planejando, mas é uma boa ideia. Eu assistiria. Eu adoro os vídeos de Robert Palmer, então por que não amaria um caça-fantasmas feminino? Em seguida, o ator sugeriu alguns nomes para o elenco. Melissa McCarthy, de Uma Ladra Sem Limites, seria uma caça-fantasma espetacular. A Kristen Wiig, de A Vida Secreta de Walter Mitty. Cara, a única coisa que essa garota não é no filme é engraçada. Meu Deus, ela é divertida, beleza? Eu também gosto bastante daquela garota linda, Caderline, de Super. Quem viu Super?
Eu não vi.
E a Emma Stone, de O Espetacular Homem-Aranha, que é super engraçada.
Nossa, engraçada.
Então, há algumas garotas engraçadas por aí.
Tá bom, né? Agora, velho, tô morrendo por causa desse filho da puta e fez o filme. Eu acho legal um filme do Caça-Fantasmas com só mulheres. Isso é legal. Agora...
Eu ainda defendo que deveriam fazer o filme dos novos Caça-Fantasmas.
Não, aquele desenho lá, cara.
É claro, porra, que foda!
Não, mas esses nomes que ele deu, fora a Emma Stone, que até é uma boa atriz, eu acho.
Cara, o Bill Murray falou: eu não sei o que estou planejando, mas é uma boa ideia.
Mulheres dão medo e fantasma. O quê? Você tá chapado?
Muitas mulheres que poderiam assustar qualquer tipo
de... tudo bem. Mas eu acho legal um time de mulher. Acho que daria uma coisa diferente. Mas eu preferia que fosse os veiacos, né? Mas morreu e o outro não quer fazer, então sei lá. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa tá bom de Caça-Fantasma.
Vale lembrar que o Paul Feig, que tá dirigindo, né? Ele já trabalhou 2 vezes em filmes só com mulheres. O Missão Madrinha de Casamento.
Que é horrível, não assista esse filme.
E eu nem entendo. E As Bem Armadas, que é com a minha mulher do Missão Madrinha de Casamento. E a garota que você disse que ganhou o Oscar hoje.
A Sandra Bullock.
A Sandra Bullock, exatamente.
A garota, tem 50 anos.
Então, são essas duas que estão nesse filme, As Bem Armadas.
Nossa, agora eu tô animado pra caralho. Puta que pariu. Não, não, não.
É, as filmagens começam ano que vem.
Ah, As Bias Amadas com aquela gordinha aí, insuportável, cara. Não.
Falei, a menina do Marinho de Casamento, a gordinha. Pois é, então é isso. Eu acho que não tem o que comentar, cara. O Bill Murray tá zoando com a vida.
Tá bêbado.
Eu vi um filme dele há algum tempo no Netflix, que ele faz o presidente dos Estados Unidos, cara.
Caralho, Bill Murray de presidente dos Estados Unidos. É,
que ele faz presidente, aí é um filme sobre quando o rei e a rainha da Inglaterra, eles vão lá visitar o presidente dos Estados Unidos pra pedir ajuda pra guerra, né? E a história final do filme é que o presidente dos Estados Unidos, ele zoou com a cara do rei e da rainha da Inglaterra.
Depois do Bill Pullman, Bill Murray, eu fico muito triste, cara. Bill Pullman é o melhor presidente dos Estados Unidos. Mas enfim, Caça-Fantasmas, a única coisa relevante que o Bill Murray fez foi o Zumbilândia. E ele morre, é por isso que eu gosto da participação dele.
Não, cara, que é isso, cara. Ele fez um dos melhores filmes de todos os tempos, que foi o filme que me fez conhecer a Scarlett Johansson, cara.
Nossa, quem é, tá?
Em coisa de desencontros, é sensacional, cara, esse filme.
Não.
Não quer, cara, é foda. Eu tenho um DVD dele aqui em casa.
Tenho muita raiva do Bill Murray, eu tenho problemas com ele.
Só por causa do Caça-Fantasma, cara? Que é isso?
E eu nem gostava dele no Caça-Fantasma. Esse é o pior problema
como
de todos.
Como assim, cara? Você não gostava do Bill Murray no Caça-Fantasma?
Ele é chato pra caralho no Caça-Fantasma.
Você gostava de quem? Do Den?
Eu gostava do Gordinho.
É, tu gostava do Den. Ah, beleza. Então é isso. Vamos pra próxima notícia. A próxima notícia acho que vai animar você.
Eu gostava do negro, que mal falava no filme.
É, exatamente.
Esses negros maravilhosos. Eu vi umas coisas, a entrevista desse cara, assim, aí botava, qual o seu filme favorito? Homens de Preto. Eu não sei o quê. A Lenda de Korra, livro 4, estreia em outubro nos Estados Unidos. Enfim, em outubro ia sair o livro 3 da Lenda de Korra no Brasil, mas ninguém vai ver.
Vai sair, mas todo mundo já viu.
Mas ninguém vai ver porque o quarto livro vai sair no mesmo mês. Então ninguém tá pouco se fudendo. Pra...
No dia 1 sai a Lenda de Korra do livro 3 no Brasil. No dia 3 sai o livro 4.
Vai que alguém maratona 3 dias, né, cara? Ninguém sabe, cara. É, eu acho estranho sair logo o livro 4. Não vai esperar um ano igual foi os dois.
Não, vai não.
Duas temporadas. Mas legal, eu tô desesperado pra ver o próximo episódio. Porque o último foi. O final do último foi maluco, assim. Eu queria ver logo o próximo episódio, não tinha. Vai ser legal, né?
Vale ressaltar que esses episódios vão ser todos disponibilizados na internet.
É, porque vazou tudo, então. Esse cara tá fingindo que não aconteceu nada.
Tô botando tudo na internet. Então vai sair todos os episódios do Brasil na internet e vai sair todos os episódios dos Estados Unidos na internet.
Eu só quero saber qual vai ser o tema desse livro 4, né? Será que vai ter mais um vilão?
O nome dele é Equilíbrio.
É, será que vai ter mais um vilão, um fadão? Porque até agora ela não resolveu o problema dos espíritos. Que começa no, na terceira temporada a falar sobre um pouco, mas depois desaparece o assunto. Então, eu queria saber o que vai acontecer mesmo.
É porque a terceira temporada vai muito pelo lado que quando ela liberou o mundo dos espíritos pra que os dois mundos ficassem em união de novo, surgiram novos dominadores de ar.
Que é bem legal.
O que era uma coisa muito mais importante do que ela ficar cuidando de plantinha que tá na cidade.
O problema é que a plantinha tá invadindo a cidade, tá vindo os espíritos invadindo tudo, né?
Mas problema... os espíritos já era óbvio que isso ia acontecer, porque era isso que terminasse, que termina o terceiro segundo livro.
Coitado das pessoas que moravam nas casas foram invadidas, você falando desse probleminha aí, qualquer coisa aí.
Essa qualquer bem. Coisa aí. Até o prefeito no final do terceiro livro, ele vai parabenizar a Korra, porra. Sendo que ela não resolveu esse problema, só porque ela resolveu o problema lá dos vilões. Do cara que podia voar.
Ele voava. Avoava.
Ele avoava.
Que mostra como o Tenzin é um merda, né? Porque, porra...
Pois é, cara.
O cara aprendeu a dominação do ar por um mês e já voava. Já o Tenzin não consegue fazer porra nenhuma. É um merda, Tenzin.
Eu não sei, nem o Aang voava.
O Aang tinha o planador. Ele tinha mais preocupação pra fazer. O Aang também era um merda, porque a Korra dobra metal, velho.
Pois é, o Aang não dobrava metal. É. Ah, mas você for ver o garoto lá, o Bolinha, ele começou a dobrar lava só no desespero.
É, Deus Ex
Machina. O desespero, cara, o desespero é que faz a jogada toda, cara.
Ele você dobrava
água. Pega o Aang, veja o Aang na primeira temporada. Ele dobrava água muito. mata o malzinho. No final, ele faz aquela porra toda que ele faz, né?
E no filme do Shyamalan, ele faz mal. Eu acho da hora no filme do Shyamalan que os caras pra dobrar a Terra demoram 1 milhão de anos. É
exatamente.
Tipo o Hadouken no anime do Street Fighter. Eles fazem isso. Eles fazem toda uma dança, todo gingado, e no final levantam uma pedrinha.
Vi esta porra em 3D, não precisa me lembrar desta merda, tá?
Não, acho da hora que eles fazem a dança toda pra levantar uma pedrinha. Porra, caraca, não.
Cara, é muito irritante, cara. A única coisa que tem de 3D nesse filme é a legenda. É muito irritante.
O ator que faz um águia bochechudo, eu não consigo me concentrar com aquelas bochechas gigantescas na tela. Mas enfim, não vou falar disso.
Esquece esse filme merda, tá?
Não, agora falando sério, no filme do Shyamalan, a tripa da água...
falando sério, filme do Shyamalan, da mesma frase,
a tripa da água no desenho são negros, né? São pele mais escura. No filme do Shyamalan, eles são brancos. Porque eles são esquimós, tem que ser branco.
Ele tentou por essa ideia, não, mas os caras não seriam negros. Foda-se, cara, o mundo também não é igual a esse.
Não, mas esquimós, eles são mais negros, eles são brancos.
São morenos, mas mas é porque eles pegaram aqueles caras, é como se fossem da Sibéria.
Não, aí só pra continuar, o pessoal da Tribo do Fogo, pessoal branco, mais asiático, ele foi lá e botou indianos, porque...
Esse aí não fez sentido nenhum.
Porque, né, é indiano, você tem que botar. Ele acabou de ver que Who Wants to Be a Millionaire, ele falou, eu quero pegar esse garoto.
Garoto aí, né?
Pronto, virou indiano. Mas é isso, corra, veja a terceira temporada, tá muito boa, e vamos ver se a quarta vai ser do mesmo nível.
Sendo ou não sendo, é o final. Então, tá valendo.
Vamos ver se tem alguma justificativa pra ter um Avatar nessa era, né? Porque até agora eu não vi nenhuma, não.
Cara, o pior que eu acredito que há uma possibilidade de terminar com ela morrendo. E acabando o ciclo Avatar.
É, porque, por exemplo, o vilão da primeira temporada dava pra resolver sem Avatar. Era só o pessoal se unir um pouquinho mais. Na segunda temporada. Na segunda temporada, tudo aconteceu por culpa do Avatar, porque ela que fez as merdas lá. Então não precisava dela. Se não tivesse, não ia acontecer. Porque ela que abriu os portões. Ela que abriu os portões.
É que é muito estranho. O segundo livro, ele tem um problema que tem caras lá que tem um poder que parece ser um poder quase igual ao da Korra. Só que eles não podem abrir a porra dos portões. Só isso.
É, mas ele não abre e não teria acontecido. E por não ter aberto os portões, não ter dado toda a merda no segundo livro, não teria o terceiro livro.
Exatamente, tá, terceiro... agora sim, aí...
Então, pra mim, nenhum desses três problemas das três temporadas precisava do Avatar. Então, mas não
é porque a gente lembra do Avatar como o Aang, ele, o cara que resolveu o problema da guerra contra a Nação do Fogo. Mas se você pensar, depois daquilo, o que ele fez?
Ele fez a capital que só deu merda, mas ele trouxe... Mas a ideia é trazer equilíbrio ao mundo que tá desequilibrado. E nenhum...
Tudo bem, mas todos os avatares tentaram trazer equilíbrio ao mundo que tá desequilibrado e nunca tinham feito uma capital de merda.
Capital que só dá merda naquela capital, impressionante.
Embora tenhamos que admitir que o avatar anterior ao Aang foi o cara que meio que gerou a merda que deu na guerra da Nação do Fogo.
Mas ele tinha um dragão, ele era foda.
Oh, mata! Tá, beleza. Ele tinha um dragão.
Dragão.
Cara, mas é sacanagem, né, cara? Você pensar assim, tipo, o cara do fogo tem um dragão, o cara do ar tem um bisão.
Um bisão.
A cara da água tem um urso.
Tem um cachorro.
Tem um cachorro urso. Pô.
Cachorro gigante.
Por que ela não tem uma baleia?
O bisão voador é o mais fora de todos pra mim. O Apa é.
Eu percebi que os bisões voadores dessa temporada eles têm medo dos bichinhos.
Mas o Apa, quando ele foi sequestrado no Avatar, eu fiquei tão triste. Eu falei, não, Apa. Mas enfim, chega de Avatar, vamos voltar pra isso em outubro.
Eu recomendo, mesmo se nada der certo. Então, como é o normal, eu fui pro cinema. Eu queria ver outro filme ainda, mas eu vi esse filme que eu fui com a intenção já de vê-lo. E é um filme que tem como protagonistas o Mark Ruffalo, o Hulk, e a Keira Knightley, que eu não consigo lembrar de nenhum papel importante dela, embora ela tenha muitos, fora Orgulho e Preconceito. Ela é meio que a... Caralho, esqueci até o nome da outra.
A Nicolas Cage, você ia falar, cara.
Não, não, eu tava... Não, cara, a menina que trabalha com o Thor, no filme do Thor.
Caraca, a menina que fala com...
Que trabalha no filme Thor, pô, esqueci o nome dela, que fez a Padmé no Star Wars.
Ah, tá.
Natalie Portman, lembrei. Ah, então, ela é meio que a genérica da Natalie Portman, sabe? Porque ela é muito parecida, ela faz filmes mais ou menos parecidos que a Natalie Portman não está ou não pegou. Tipo o Mark Wahlberg e o... E o...
Esqueceu também o nome dele.
Que merda, bicho.
Que fudido,
qual
né?
Qual o nome dele?
Tá muito fudido, cara. Não, não vou falar, você vai... Você
ah,
vai...
não, vai tomar no cu, cara. Mas demo.
Isso.
Com a diferença que ela é uma boa atriz. E o Mark é o Mark.
É o Mark.
Bem, então, esse é um filme sobre... Não tem super-heróis, nem Orgulho e Preconceito, nem nada desse tipo. Mas bem, o Marco Fuller era um cara que trabalhava produzindo novos cantores, novas bandas e tal. E ele tá na merda, o filme ele tá na merda, se separou da mulher, faz 5 ou 6 anos que ele não consegue mais alavancar a carreira de nenhum músico. O pessoal tá querendo demitir ele, a filha dele mal fala com ele, e, cara, ele entra num bar pra comer com a filha dele, e ele foge do bar com a filha dele, cara, ele dá esse exemplo pra filha dele, é muito foda. Mas bem, e o Mark Ruffalo, ele acaba encontrando, que é inclusive a primeira cena do filme, porque ele é contado primeiro... Você vê essa cena e você vê a parte do Mark Ruffalo, depois a parte da Keira Knightley, e depois você vê eles dois juntos. Mas bem, ele acaba indo numa noite e vendo um show naqueles barzinhos meio acabados, meio caídos que se tem por aí, no caso Nova York. E ele ouve a Keira Knightley cantar uma música. Ela acaba cantando meio que forçada pelo amigo dela, e ele acha ela muito foda e quer produzir um CD com ela. Por outro lado, a Keira Knightley, ela era uma garota meio que do interior, não lembro na verdade de onde ela era, mas ela foi pra Nova York porque ela foi com o namorado dela, que bombou na internet e que foi contratado por uma grande produtora. Só que esse maluco, depois de um tempo, ele vai fazer uma turnê, e na volta ela descobre que esse cara tá com a garota que era tipo assistente do cara da produtora. Então eles se separam. E quando acontece esse encontro dos dois, do Mark Ruffalo e dela, eles estão mais ou menos nesse lance. Ela quer quase voltando pra casa, desilusão amorosa absurda, e o cara na merda. E bem, vai ter esse encontro, vai ter essa união, e o Mark Ruffalo vai meio que dar um jeito de fazer a Keira Knightley decidir fazer um álbum pra poder mostrar pra gravadora dele. E o filme, ele vai falando sobre essa questão do álbum, e tem toda a questão da família do Mark Ruffalo, de como é que é a situação dele com a ex-mulher e com a filha. E por outro lado, tem a relação da Keira Knightley com aquele mundo estranho que é Nova York, e com o namorado, o ex-namorado dela também. E tem música e música e música e muita música. E eu acho muito foda, cara. Assim, é muito bem feito, tá muito bem cotado no Rotten Tomatoes também. Eu fui ver, inclusive, depois de ver a nota no Rotten Tomatoes. Cara, é muito bom mesmo. Musicalmente ele é muito legal. Eu sou meio que putinha desses filmes de música que não são musicais, porque eu não gosto de musicais. Então,
eu também não,
cara, é bem legal, musical, assim. Escolheram muito bem, os atores estão muito bem. O Mark Ruffalo tá bem melhor nesse papel do que no Hulk. Eu gostei, cara, gostei muito, vale a pena. Não é aquele filme melodramático que você tem que você leva a namorada, não sei o quê. Na verdade, até porque o cara tá separado e aí a menina. mina também saiu. Foi traído pelo namorado, né? Bom filme, né? Vale essa, é, tá que o cara tá separado da mulher dele, não, porque o cara pegou a mulher dele com outro cara. Também. Então... Mas é bem legal, cara. Bem, bem legal mesmo. E a conclusão é muito boa, e principalmente essa parte da gravação do álbum, porque eles fazem um álbum ao ar livre em Nova York, então eles pegam vários pontos de Nova York pra fazer o álbum, e tipo, tem horas que eles estão tocando lá no metrô, eles têm que correr da polícia, é muito foda. Ela vai, tipo, o tecladista com o teclado, sai correndo, a garota saxofone correndo.
Quero ver o baterista
correndo. O baterista também, cara.
Coitado do baterista.
E o baterista tava com medo porque ele tinha um problema com a polícia. Depois você vê uma cena que ele comenta isso. É muito foda. É muito legal, cara. Eu gostei. É muito bom, cara, esse filme. Vale a pena. Eu dou 4,5 Batman Feira da Fruta.
Tá alto.
É bom, cara. Muito bom. Eu gostei mesmo. Eu não esperava tanto. Eu esperava que fosse bom, até porque eu já sabia que era um filme meio que musical e tal. E tava muito bem cotado no Rotten Tomatoes. Eu pensei, ah, não. Deve ser bom. Devo gostar. Mas eu não esperava que fosse tão legal. Então é isso aí, mesmo se nada der certo. Eu acho que esse título... Deixa eu pegar aqui o título em inglês, cara. Esse título explica bem o que é o filme, né? Mas ele é bem diferente do que é o título em inglês, se eu não me engano.
Sempre,
né? O título em inglês é Begin Again. Começando de novo.
Qualquer... tá bom. É igual Se Beber no Caso, que aí não deu certo,
mas... Mas o Hangover é porque já existiu um filme chamado A Ressaca. Que é uma merda. Lost stars try to light up the dark. Are we all lost stars try to light up the dark?
Eu recomendo o site Overloader. Eu não sei se você viu, mas o pessoal do Games on the Rocks saiu tudo da IG e abriu um site pra eles, um site sobre jogos também. Mas agora eles têm a liberdade.
Eles saíram da IG?
Saíram. Eles se demitiram e abriram um site de jogos chamado Overloader, onde eles teriam mais liberdade pra fazer o que eles querem, pra poder... Não só fazer vídeos, como também usar programinhas como Twitch, essas coisas que eles não podiam na IG. E é um site bem legal, eu gosto de todo dia. Mesmo no final de semana que eles não atualizam, claro. Tem agora dois podcasts. Eles dividiram a parte de dia a dia em um podcast só. E a parte de videogames mesmo eles botaram em outro, que é o Mothership. A parte do dia a dia é o Bilheteria. E ficou bem legal o site, cara. Não sei se você já entrou.
Algo parecido, não sabia que tá aí todo mundo.
Saiu. Agora o Heitor, o Teixeira e o Henrique formaram esse site. E tá bem legal, cara. O podcast dessa semana, o Mothership, foi o que estamos jogando. Quer dizer, mudou muita coisa do que eles estavam fazendo antes. E o Bilheteria foi o dia a dia, aquela parte que eles falavam do que eles viram, do que eles assistiram, do que eles leram. E eles estão fazendo essa parte separada. Mas enfim, o site é bem legal. É, eu gosto muito do visual do site. Eu não sei se depois você dá uma
entrada. Vou dar uma olhada porque eu quero ver os podcasts.
Eu gosto muito do visual, eu acho bonito a cor que eles botaram, cara. Eu queria ter essa habilidade pra escolher fazer esse tipo de coisa.
É, cara, tem uma dificuldade terrível, cara.
Mas é isso. É, se você gostava do Games on the Rocks, ou se você não conhece o Game on the Rocks, é um podcast de videogame que é bem engraçado. Você não precisa conhecer muito de videogame pra ouvir.
Ele é bom pra quem pode escutar podcast no trabalho, porque ele é gigante.
Ele é gigante. Tem um... É que o problema é que, como eles saíram da IG, parece que não tá dando mais pra acessar o conteúdo dos podcasts antigos. Mas tem um torrentzinho que eu vou passar pra pro Evil Lazer, ele bota no link, que é de todos os episódios feitos. Os ouvintes fizeram esse link, já prevendo que ia dar essa merda toda. E eu vou passar... Ah, ouçam, cara, eu acho bem legal. Eu gosto muito do um podcast do Mortal Kombat, que eu gosto muito do começo, que é o Henrique falando que não tinha conseguido instalar o Portal 2, que ele já tinha desinstalado o D, e mesmo assim não tinha adiantado. Aí o pessoal zoa ele, que o D não adianta nada desinstalar o D, formatar o D, porque é o C que você tem que formatar. É muito divertido. Enfim, é isso. Overlord, entrem lá e dê parabéns pros caras, porque eles estão de parabéns mesmo.
Ok. Qual a nota que tá dando pro Overlord?
Pro Overlord, por enquanto, 3,5. Eles estão começando agora, né? Tem 2 semanas de vida. Então, tem que, aos poucos eles vão pegando jeito.
Então, por enquanto, tem que nota?
3,5.
3,5?
3,5 tá bom.
Eu indico o anime Lovely Complex. Futari kiri no koen, kaeri michi no
shiteiseki. Obrigado, Corinho. Caraca, essa puxou de longe. Esse foi no My Anime List. Que mês eu tenho com uma nota dela?
Exatamente isso.
Que absurdo, cara. Que vergonha. Eu recomendo Dragon Ball Z?
Não, não podia ser uma coisa tão óbvia assim.
Cara, que vergonha, né?
Não, pô, eu tinha que recomendar alguma coisa, não li nada. Assim, eu li coisas, mas, tipo, não quero recomendar um Rinchi Mangá porque eu não achei legal.
É claro que você não achou legal, porra.
Eu, tipo, não quero recomendar mangás iniciais porque a gente vai falar deles na próxima edição, que é a primeira de outubro. Então, grande resposta. Eu não quero, tipo, comentar Lucifer, Martelo ou Pokémon. Então vamos lá. Lovely Complex, a gente já meio que falou um pouco dele quando a gente fala dos de shoujos e tal. Então acho que tá meio na cara que tanto eu quanto o Luke gostamos. Não sei se ele gosta tanto do anime quanto
Eu não li o mangá.
Tu só viu o anime? Então pronto. Melhor aí. Eu só vi o anime também. Então, eu li um pouquinho do mangá por causa que ele tem lá na cultura. E de vez em quando eu fico pensando em comprar, só que sempre são volumes desencontrados. Tipo, tem um volume 2 e o volume 12. Eu já procurei até na internet, inclusive tá em falta os volumes 1. Bem, Lovely Complex é uma história shoujo sobre um casal de estudantes colegiais, que é padrão. E que o cara, que é o Otani, ele tem 1,40m? Não sei, 1,50m. Ele é 14 centímetros menor, então ele tem 1,56m. E a garota, a Koizumi, ela tem 1,70m, que é muito alto para os padrões japoneses. Então, esse casal, ele meio que... Não é um casal no começo, obviamente.
Eles são mais amigos que não se
são
bicam.
São colegas de classe que acabam zoando um com o outro. Ele porque ela é muito alta e ela porque ele é muito baixo. E eles meio que fazem, se querer, uma dupla de comediantes, né? Na sala. Porque é bem aquele padrão de comediante japonês, né? Do cara alto e magro e do gordinho baixo. Se bem que o Otani não é gordinho, mas foda-se. E ele joga basquete. E ao longo da história, não vou passar muito spoiler, mas ao longo da história, então, a relação deles vai se modificando. Primeiro, o Otani gosta de uma garota que é amiga da Koizumi. E a Koizumi é interessada num cara que... Eu não lembro se ele é amigo do Otani ou se simplesmente o Otani ajuda ela.
Não me lembro, faz muito tempo que eu vi.
Tem um cara alto que a Koizumi tá afim e tem uma garota baixa que o Otani tá afim. No futuro a gente sabe um novo detalhe porque o Otani estaria afim dessa garota. Mas bem, um tenta ajudar o outro nessa conquista. Só que ao longo do tempo eles acabam descobrindo que... Eles se sentem melhor juntos. Né? E. Então, você vai ter toda a fase do conhecimento do casal, da exploração de outros grupos, claro, sempre com muito humor, principalmente essa questão da piada recorrente dela ser muito baixinho e dela ser alta. E depois você vai ter a relação deles, propriamente dito, que será a segunda parte da história. Que eu acho muito foda, assim. Pra mim, é o melhor shoujo que eu vi na minha vida.
Eu gosto mais de Toradora.
Eu gosto de Toradora. Mas Toradora é shoujo, né? Não sei se ele é shoujo.
Não sei.
E não é história de romance.
Bom, anime de romance.
Mas eu gosto mais do. Desse. Eu gosto mais desse, cara. Toradora tem uns clichês que me irritam um pouquinho. É porque, assim, se for anime de romance em geral, eu prefiro Honey Clover, sabe? Que é de você preferido. Mas bem, Lovely Complex, de qualquer jeito, ele é uma história excelente. É, eu acho que o Luke concorda comigo nesse sentido.
Eu concordo. É uma comédia gostosa de assistir.
Pois é, a grande questão é essa, que é muito bom, né? Muito divertido assistir, é gostoso de acompanhar aos poucos. Você torce pelos personagens, até pelos personagens secundários você torce. E, bem, eu acho muito bom, a produção do anime também ficou muito legal. Eu só não recomendo o filme live action, esse, por favor, passe longe.
É, porque a mulher, a atriz, ela tenta fazer as caras e bocas que a personagem no anime faz, e não dá certo. Não,
mas o pior é outras piadas mais toscas que aparecem na série, tipo, a garota baixinha tá, por exemplo, fazendo piada só porque a garota baixinha tá usando kimono e não tá com nada por baixo.
Excelente.
Mas bem. Então, não recomendo o filme live action, mas eu recomendo o anime, é muito bom mesmo. Vale a pena, é um dos poucos shows assim, de colegial que eu realmente gosto, sabe? Tem o Toradora também, o Tonari no Kaibutsu-kun. Eu não sei, eu acho. Deve ter mais dois ou três que eu realmente.
O problema do Kaibutsu-kun é que não tem fim, né? Então a gente não sabe também se melhora ou piora pra vai saber.
É, eu não vi o mangá, né? Eu não vi o mangá.
Então. Pois é, o Lovely Complex, pelo menos a história é fechada.
É, o legal do Lovely Complex, que é até uma indicação maior, porque, como o Luke falou, é uma história que ela é fechada. Ou pelo menos, eu não sei, eu não li o mangá se realmente termina ali, mas pelo menos é certo que é um final digno, né, pro negócio.
É, o Tornarium Kaibutsu-kun
é
parece
bem no meio, é no meio amplo.
Parece que vai ter uma segunda temporada, mas até agora não anunciaram. Então, não sei se vale a pena.
Tem outro anime que eu gosto, que é o Nasu no Kanojo X, também já tinha estado aqui.
É, eu não gosto.
Eu acho bonzinho, cara, o anime. A princípio eu não fico a cara, não, o lance da Barbie e tudo, mas assistindo ao pouco eu fui gostando. Mas bem, eu não estou falando desses, estou falando de Lovely Complex. Minha nota em geral é 4.5, Bosta Mistura da Fruta. Eu acho muito bom mesmo. Acho que vale a pena.
Eu dou nota 4,5 também. Não é perfeito.
Não é perfeito.
Mas é bom. Muito bom.
Exatamente. E adoraríamos que o mangá viesse pro Brasil.
É, eu não ia comprar, mas eu adoraria. Eu indico a web manhwa The Gamer. Não sei se você sabe o que é um manhwa.
É um mangá coreano.
Isso. The Gamer é a história sobre
um
rapaz...
Que é um manhwa.
Eu não sei, manhwa. Eu leio manhwa.
Não, manhwa é o chinês.
Ah, é?
É.
Qualquer merda.
Eu tenho um problema com mangás coreanos, porque todos os mangás coreanos que eu peguei na minha vida, eu não compro, né? Mas todos os que eu peguei na minha vida, era sempre um guerreiro solitário lutando contra um... Eu fico muito puto com isso.
O grande problema é que o último manhwa que eu tinha lido e o meu primeiro foi o Ragnarok, que acabou quando tá começando a esquentar.
É, isso aí eu já dei.
Inferno.
Não, foda-se.
Inferno, é, enfim.
Agora eu leio mangás que são feitos por coreanos.
Enfim, é, The Gamer conta a história de um rapaz que eu não vou tentar falar o nome, que como ele é coreano, ele tem aqueles. Então.
Cara. O ruim é o chinês, porque o coreano e o japonês. Aliás, não, o coreano também. O coreano e o chinês são péssimos, porque eles escrevem do jeito, mas eles falam diferente.
Eu chamo de Bob, vamos chamar ele de Bob.
Ok, o Bob.
O Bob é um garoto normal, um colegial. E ele.
Bob era um garoto normal.
Tá ótimo. Vamos lá, minha recomendação. Tá. Eu vou lembrar disso. É, enfim, é. Bob é um garoto normal, droga, que de uma hora pra outra ele descobre que...
Tem quadrinhos mágicos.
Não, que ele virou um personagem de videogame. Ele tem status, ele tem level, ele tem quests, ele tem um monte de coisa. Tem um personagem como se fosse um MMO.
Me explica melhor, como assim ele descobriu que é um personagem de videogame?
Do nada, apareceu em cima da cabeça dele.
Uma barra de energia.
O nome dele, barra de energia... É barra de MP e o level. Ele é.
É sobre
Bob.
Drogas? Esse.
Não, é sobre poderes mesmo. Sobre poderes especiais. É Bob. A profissão dele é The Gamer. E sim, ele tem uma tela de status, ele tem como se fosse um personagem de MMO mesmo. Okay. E o engraçado é, por exemplo.
Mas
a mãe
ele vai
dele...
pra um mundo de MMO? Ou
não, continua na vida real. A mãe dele, por exemplo, fala: Bob, vai buscar pão na padaria. Aí aparece uma tela de quest falando: você aceita a quest ir na padaria? Aí você, ele vai na padaria e ele ganha pontos de experiência com isso.
Ok.
E ele dá level up. Okay. E ele pode botar status em qualquer coisa que ele quiser. Okay. Por exemplo, ele bota em força, ele vai ficar mais forte. Ele bota inteligência, ele vai ficar mais inteligente.
Não, ele vai botar em tudo em carisma, cara. Se fosse a vida real, era tudo carisma.
Não tem carisma, né?
Ah, então...
É tipo normal, força, agilidade, inteligência, wisdom, que eu não sei o que que é. Sorte, ele nunca bota sorte, porque sorte é inútil, todo mundo que joga videogame nunca dá level up em sorte, né?
É óbvio.
Mas é bem legal, ele descobre que...
É assim que você leva os combos terríveis no Fire Emblem, porque você não aumenta a porra do luck.
Mas é bem legal, ele descobre que tem pessoas com outros poderes, mas nada a ver com o dele. É, as pessoas têm poderes ou mais, ela tem super força, usa ki, sabe, esse tipo de coisa.
Mas elas têm barra também de energia e tudo?
Ele vê como personagem, como se eles fossem personagem de
MMO.
Jogo, mas eles não são como ele. Então ele tem um amigo também que tem um poder, e o amigo dele sempre pica com ele, porque ele é um personagem muito roubado, Vlas. Ele, por exemplo, ele estuda, ele fica mais inteligente. Ele bate com um bastão de beisebol no chão. Ele ganha habilidade de bastão de beisebol, assim. É, afinidade com equipamentos
esportivos.
E aí ele vai ficando mais forte muito rápido, porque cada vez que ele usa uma coisa, ele vai ganhando level nessa coisa. Então, o treinamento que o cara teve por 10 anos, ele em um mês ele consegue ficar do nível do cara. Assim.
Que coisa absurda, cara. Que coisa
é bem legal, é um mangá bem legal. É...
Chama de mangá mesmo. Mangá coreano, foda-se.
O único problema que eu tenho é porque foram 50 capítulos e ele ainda tá grindando. Grindando é. Ele tá aumentando de level, ele tá botando mais skills.
Ok, mas não tem inimigos nem nada.
Tem inimigos. Mas é. Não é tipo aquele, eu sou mal por ser mal.
Não, é tá tipo acontecendo... o cara que faz bully no colégio.
Não, o cara. Tem um cara lá que ele tem um objetivo que depois você descobre.
É a conquista.
É. Mas enfim, o único problema que eu tenho com ele é que ele tá grindando ainda. Você sabe o que é grindar?
Você aumentar o poder.
Isso, é quando o personagem fica batendo, fica treinando o tempo todo pra aumentar o nível dele, pra ganhar mais habilidades e assim conseguir fazer tal quest, por exemplo. É, mas enfim, é bem legal. São 50 capítulos traduzidos pra inglês, não tem português, pelo que eu procurei.
Mas cita aí alguma quest interessante que não seja aí na padaria.
Ah, por exemplo, existe um mercado negro para pessoas com poderes. Pessoas que, por exemplo, eles pegam pessoas com poderes e sugam a energia vital do cara para fazer transformar em outras coisas. Fazer objetos mágicos. E fazer energia mesmo. Aí essas pessoas descobrem o poder do cara. E como ele tem um poder muito poderoso, ele vira alvo de...
Um poder muito poderoso é ótimo.
É, poder muito poderoso. É. Eu tô pensando agora nas coisas, então desculpa.
Não, tudo bem, cara.
É bem legal, 50 capítulos lançados, traduzidos, eu não sei se tem mais no original. Mas é divertido, é bem gostoso de ler. Engraçadinho. Mas é isso, The Gamer eu dou 3,5 Batman Feira da Fruta, porque o cara ainda tá grindando o poder dele, não teve muita porrada. Mas é mais divertido do que porradaria, né? Mais engraçado.
Ele é mais comédia mesmo, mais pro lado da comédia, né?
É. Porque pra porrada não teve ainda, então tá complicado.
Então tá. É isso, vamos então para as considerações finais. Considerações finais para esse podcast em que falamos sobre como a DC tá muito louca na TV.
DC ligou
foda-se. A Marvel aí, seu Deadpool, empurrando o Quarteto Fantástico para o infinito e além.
Vamos fingir que estamos fazendo o Quarteto Fantástico. No final.
Já gravamos, falando. Cara. Já gravamos.
Gravaram. Gravaram porra nenhuma, velho. possível.
Eu acho que aquela foto lá do dia, terminamos a gravação, era zoeira, cara. Só
não podia tem ser foto zoeira. Nem do uniforme dessa merda, velho.
Só podia ser zoeira, cara.
Era muito da hora que uma semana tipo, antes...
vamos gravar todas as cenas durante a Comic Con. Como assim?
Não, uma semana antes da começar a gravação, a garota que ia participar como a Mulher Fantástica lá, não lembro o nome, na Invisível, okay. Ela não sabia o que ia acontecer, se tinha uniforme, se não tinha. A mulher não sabia de porra nenhuma.
Ela ainda tava em House of Cards, cara. Sendo descartada de House of Cards.
Tá bom.
Ou oh, spoiler, desculpa.
Mas enfim, eu não sei quem é essa mulher, então não tem problema pra mim.
Pra quem veio no House of Cards, foi spoiler.
Minha consideração final é que cupcake não é doce. Por favor, pare de fazer essa merda de cupcake. Não,
eu não gosto, cara. Eu não sei, eu vejo o pessoal fala tanto essa porra. Cara, eu nunca comi um cupcake que era realmente bom.
É seco. Porra, eu só como a cobertura e jogo fora o bolo. Muito bem. É porque minha mãe chegou e falou, ah, trouxemos um doce pra você. Aí fui ver um cupcake. Eu, pô, não chama de doce, velho. Chama de bolinho. Tanto
é
faz.
Bolinho, cara. Mas não é bolinho, cara. Porque até bolinho, ele tem um recheiozinho bom.
O bolinho da Panko é bem melhor que cupcake. Mas enfim...
Não, cara, cupcake é foda.
É isso. Não, não faço mais cupcake, deixa pra lá.
Cupcake também não é pior do que aqueles... Aqueles pirulitos de chocolate que é um biscoito. Já pegou esses?
Não.
É ruim, é horrível.
O meu bolo de caneca é melhor que esse bolo do cupcake.
E aí, comentários do YouTube ou do Shunan?
Cara, nem pesquisei, cara. Vamos procurar aí Himegoto no anime.
Vamos terminar com a graça do dia. E eu já falei todas as buscas interessantes no Twitter. Tem algumas muito legais, por sinal.
Dá um exemplo aí, vai que ninguém te segue no Twitter.
Pois é, eu não sei.
Eu não sei, é ótimo.
Não sei, as pessoas me seguem no Twitter, não seguem no Twitter, não sei. Bem.
Comentário de Himegoto. Comecei a gostar de travestis. Tá, se eu posso, pai do presidente, eu mandava para uma escola militar para ver se aprendia a ser aquele travesti maricas.
Umas besteirinhas, então. Tem um cara pedindo um podcast de Arakawa Under the Bridge. Ele botou podcast Arakawa Under the Bridge, caiu lá. O cão que guarda as estrelas lê. Eu não sei se ele tá perguntando ou se ele tá afirmando, ou se ele quer que o Google mostre pra ele e abra um livro.
Ou quer que o Google leia pra ele. Só tu sabe.
É, sei. Todos os animes da TV Globinho, foda-se. Essa aqui, eu não sei se você viu o anime. Kouga descobre que é filho de Seiya. Uma pergunta.
Ele é filho do Seiya?
Eu não sei, eu achava...
Ninguém viu esse anime, cara. Então, foda-se. O Seiya é o Nuko, cara. Não tem pinto. Você não lembra aquele filme do... coisas lá. Não tem pinto.
É, eu sei que no boneco não tinha, não. Anime em que o cara é levado por magia a outro mundo.
Esse é o... É o Hazard.
Eu não sei, eu acho que pode ser Monster Ranger ou Zero Noite Skymar.
Pode também ser aquele Shurato.
Akinime, não sei se ele juntou duas, aquele anime ou é só anime. Akinime que três personagens são levados pra um mundo de jogos. Não sei.
Não sei.
E anime de um garoto que corre rápido na rede de TV.
Puta de sacanagem. Tá passando anime na rede TV?
Eu não sei. Eu também não sei.
Quem vê de rede TV hoje em dia?
Agora agora fiquei pensando, cara, qual que é o anime que o garoto corre rápido? Eu não me lembro de nenhum anime que, tipo, o garoto tem um super poder que é igual o Flash, sei lá.
O termo de busca do Shonan é Hantai Homo Digimon.
Homo Digimon, ok.
Os 10 mais yop do desenho Gopiku.
Os 10 o quê? Vamos tentar fazer
mais yop.
Vamos tentar trazer essa porra aí. Os 10...
Mais Yop... Do desenho... Gepiku.
Gepiku.
Sei lá.
Não, não consigo.
Não dá, cara.
Não sei. Eu juro, eu não entendi.
Mestre Kami com C. Mestre com I.
Mestre Kami.
Pegando nos peitos da Maru.
Da Maru. Foto. Tá, ok. Foto. Foto. O Kuririn tava lá tirando a foto do Mestre Kami. Do Mestre Kami.
Aranx retardado de Bleach.
Arantes retardado de Brindes.
É, o que, que é Arantes?
Eu não sei, é um personagem novo?
Pode ser Arrancar também, vai saber.
Não sei. Arrancar retardado? Tem muitos, né?
Tem.
Tem uma porrada.
Tem o próprio ator, né? O ator é bem retardado. Vai saber. Como termina a luta do Madara com o Naruto? O Madara morre, mas ele não morre. E aí ele vai e luta, mas aí a luta não termina, aí vem, aparece outro personagem.
O Madara é aquele Uchiha que devia ter morrido, mas que não morreu, que criou o Sharingan, três trocinhos lá.
É. Meus itens pararão em 98% no Dragon Ball Budokai 3. Como eu completo? Pararão. E não é nem pararão, é parará-ou.
Ok. Eu não sei, eu não jogo esse jogo.
Eu consigo imaginar, consigo criar um personagem ou transformar um desenho em filme.
Eu não sei. Parabéns, cara. Parabéns a você. Cara, teve um comentário, porque você não tem como ler, porque é gigante. Do cara chegou lá no anime portfólio dizendo, meu mangá. Mano, você podia dar uma olhada no meu mangá? Escreveu e botou no comentário lá a história disso aqui.
Tá bom.
E tipo, o cara, cada três letras, uma tava errada, é muito bom.
Tudo errado. É o último treinamento do Goku no planeta do seu Kaiô. Do seu Kaiô, né, senhor?
Do seu Kaiô.
Errado física. O cara achou um erro de física em Dragon Ball. Eu não sei que erro de física.
Como assim, cara?
Mas tem um erro de física. Ele tá treinando um planeta alienígena com uma gravidade totalmente errada. Com um grilo falante voando, mano, tem um erro de física ali. Então, é isso.
Esse seu Kaiô, eu até entendo o erro do cara, o cara não entender direito, porque a gente nunca sabe se é um senhor, se é uma criança. Por exemplo, no novo Dragon Ball, vai ter o Supremo Senhor Kaiô do Tempo, que é uma garotinha.
No novo Dragon Ball? Que nome?
No Xenoverse, Dragon Ball Xenoverse, jogo.
Ah, ninguém se importa com esse jogo, cara.
Que é isso, cara, a história é legal, cara. A história podia dar um filme melhor do que aquele filme lá.
Ah, agora o filme presta.
Aquele filme lá é uma bosta.
Ah, porque eu falava mal, você falava, mas é Dragon Ball.
Não, é Dragon Ball. O filme era engraçado, é uma bosta. É engraçado.
Não. É isso, vou acabar antes que
coisa. Então é isso, pessoal. Falou, então, até daqui a 15 dias. Por favor, que a DC pare com essa merda.
Chega.
Chega, para, né? Chega, já foi, cara. Já era.
Bola.
Luke, só uma coisa, supondo que a DC não pare, qual a aposta para o próximo personagem da DC para TV? Pro próximo personagem da DC para TV?
Cara, aquela mulher que grita, que eu não sei o nome.
Canário Negro já tá, cara.
Já tá? Porque eu queria ver.
Já tá no erro, cara. Só que ela, não, acho que ela não tem o poder de que grita.
Ah, mas tem ela como protagonista mesmo, só pra ver uma mulher de meia calça que é maneiro pra caralho, velho. Então, fica aí.
Não viu, não, a Canário do Arrow?
Não vi, cara. Tem os colchão?
Tem.
Então tá valendo, é isso aí. Personagem. Meia calça devia ser mais usada por mulheres. Mas
cara, vai ter a Supergirl, porra. Já que vou fazer a Supergirl, já pensando em meia calça, vamos juntar os dois. Vamos juntar a mulher gostosa com o superpoder, já que vai ter a Supergirl, então bota a Poderosa.
É isso aí.
Eu piloto um seriado da Poderosa.
Com um buraco no uniforme igual ela tem.
Passando no Multishow depois da meia-noite.
Falando nisso, depois eu comento fora do ar.
Ok. Vou parar aqui. Então, tchau, galera. Falou.
Tchau.